Bom dia, gente. Estou vendo que muita gente já estava aqui ontem, então participou do treinamento ontem. Hoje nós vamos dar continuidade com outro enfoque, que é um enfoque na questão das contas de utilidade pública. Como eu disse anteriormente, a missão uma das missões da coordenadoria de administração é nesse sentido de padronizar procedimentos, difundir as informações que possuem, e desde a reestruturação à vida há 2 anos atrás, nós temos percebido alguns vícios existentes na questão, desde fiscalização de contratos, contas de utilidade pública, na confecção de editais, enfim, numa série de procedimentos. E temos trabalhado para aperfeiçoar isso sempre em conjunto com a experiência de vocês que trabalham na ponta. Obviamente, nós não temos gente suficiente, tempo suficiente para abraçar tudo de uma única vez. Então, nós elencamos prioridades e fomos atacando essas prioridades. E agora chegou o momento de nós tratarmos das contas de utilidade pública. Falamos aí especificamente de telefonia, água, e energia elétrica. Até porque isso agora é um objetivo do governo do Estado de São Paulo. Desde a criação do programa de melhoria do gasto público, vocês vêm acompanhando, há uma atenção muito especial com os gastos de utilidade pública, com pedidos de redução de gastos, com pautas do governador com seu secretariado para falar especificamente sobre isso. Então, vocês podem perceber que é um tema que está em voga hoje, é uma das prioridades do próprio governador Geraldo Alckmin. Então, a gente também vai enfocar isso agora. Nós pegamos uma série de problemas nas contas, na forma como essas contas eram pagas, na forma como essas contas eram atestadas. Vocês vão aqui receber diversos exemplos que o DOF vai apresentar de contas que muitas vezes eram pagas. Me lembro agora de um caso de telefonia, que esse telefone há muitos anos já não era mais usado, mas ninguém sabia disso. E eu tenho certeza que esses exemplos se repetem. Eles se repetem em todas as unidades. Isso por uma questão cultural. Mas eu acho que chegou o momento agora de nós arregaçarmos as mangas e tentarmos regularizar isso. Sei que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que vai despender o esforço de vocês numa atividade que já é bastante trabalhosa dentro dos afazeres já existentes. Então, eu queria dar um bom dia e tudo indica que seria uma manhã de trabalho. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Por ser um tema, uma primeira colocação, se houver bastante interação, tal, nós estamos à disposição para prolongar isso e, se for o caso, fazer novos treinamentos. Quem capitaneou isso foi o Departamento de Orçamento e Finanças da Coordenadoria de Administração, junto com o Centro de Serviços Gerais, o Departamento de Infraestrutura da Coordenadoria de Administração. Duas pessoas especificamente, a quem aqui eu já agradeço, que é o Leandro e a Dene. Eles trabalharam, conversaram, fizeram levantamento de dados, e aí nós chamamos uma conversa com os núcleos administrativos. Alguns participaram, principalmente houve a participação da CBRN e da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, para discutir isso, para a gente implantar. Isso originou uma remessa de um correio eletrônico para todos os dirigentes das unidades, dando algumas orientações iniciais. E aí nós demos um tempo, essas orientações foram sendo digeridas e agora chegou o momento então de fazer essa apresentação com mais detalhes e dar um enfoque mais prático na questão. Feito isso, não vou me alongar muito para nós já adentrarmos a esse trabalho, mas eu pediria que subisse aqui para apresentar o Leandro e o Davidson, que é o diretor do Departamento de Orçamento e Finanças. E o Davidson, se quiser dar uma palavrinha para falar. Vamos lá, pode vir, Leandro. Vocês têm um dó do Leandro, que ele, acho que é a primeira vez que ele vai falar em público. Então ele está morrendo de medo. Então, mas ele vai se dar bem. Ele fala bem e tudo mais. Obrigado, gente.
Bom dia a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Davidson, sou diretor do Departamento de Orçamento e Finanças. O assunto de hoje não é muito difundido na área pública, embora o governo atualmente venha trabalhando em cima do controle do gasto de responsabilidade pública, mas não é muito habitual dos órgãos da área financeira tal, ter um controle melhor sobre esse tipo de despesa. O Leandro, meu diretor do Centro de Despesa, né, ele, junto com a Dene, fez um trabalho que eu entendo que é um dos primeiros no estado de São Paulo, porque eles estão dando um enfoque e estão trabalhando na minúcia, no detalhe. Vocês vão ter informações que geralmente não é passado neste nível. Bom, também não sou muito bom com as palavras, né? Bom, no caso aqui específico, é tão grande e é tão importante essa despesa no estado que nos últimos 4 anos a média de gasto chega a 14 milhões de reais na área só da Secretaria do Meio Ambiente. Só que envolve tanto direta como indireta. Simbolicamente, em percentuais, simboliza em torno de 1,5%, 1,8% do orçamento da Secretaria, mas é muito importante. Em termos financeiros, 14 milhões poderia ser investido em outro tipo de despesa a partir do momento que eu conseguir controlar esses gastos. Bom, eu posso passar agora para o meu amigo e colega, parceiro, meu funcionário exemplo, falar a verdade, é um exemplo de funcionário, Leandro.
Bom, bom dia para vocês. Bom, o Omar já me apresentou, o Davidson também. Eu estou aqui na secretaria desde 2008. Tá? Hoje eu sou diretor do Centro de Despesas, mas o meu cargo mesmo é oficial administrativo. E eu entrei na secretaria em março de 2008, e acho que no finalzinho do ano, até então eu estava na parte de compras, né? Eu recebi um convite do Alfredo para trabalhar com ele na parte de finanças. Por algum motivo ele acreditou que valia a pena. Na época o Davidson não ia muito com a minha cara, mas acabou concordando, e no final das contas valeu a pena. E quando houve esse decreto novo que reestruturou a secretaria, houve essa oportunidade de novo, e o Omar acabou confiando, e graças a Deus a gente está aí. Bom, vamos lá. Eu prefiro não encarar isso como uma palestra, e mais como um bate-papo, até para ficar mais tranquilo. Tá? Então, muita coisa que eu tinha pensado em falar, que eu fiquei ensaiando ontem, o Omar já falou agora, então eu não sei o que eu vou falar. Mas assim, para facilitar esse bate-papo, eu acho importante a gente lembrar que o que está sendo discutido aqui é a aplicação de recurso público. Então, essa informação por si só já deveria despertar em cada um de nós esse interesse de saber se está sendo bem aplicado, de que maneira está sendo aplicado. Então tá. Bom, sei lá o que é, mas tudo bem. E voltando. Então, acho importante deixar isso bem claro, que é a aplicação de recurso público, então é interessante a gente tomar esse cuidado de acompanhar essa despesa e saber se está sendo bem aplicado ou não. E um outro detalhe, por sermos, fazermos parte da Secretaria do Meio Ambiente, eu acho extremamente importante esse cuidado para evitar o desperdício de recursos, né? Seja ele de qualquer natureza. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de água, de energia elétrica, de telefonia. Então, vamos lá. Eu não estou muito familiarizado com essa situação. Se eu me perder, vocês me desculpem, tá? Então, como o Omar já bem disse, a gente vai falar dessa parte de telefonia fixa, água e esgoto, energia elétrica e telefonia móvel, tá? Esses números que vocês estão vendo aí na frente, com certeza vocês já estão familiarizados com eles, é a natureza da despesa, tá? É a classificação orçamentária dessas despesas que a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional definiu para esse tipo de despesa, tá? Então, telefonia fixa, percebam aí que o início dessa, até o elemento de despesa é igual, que é o 33,90,50. Então, 33,90,50, despesa de utilidade pública. E o finalzinho, esses últimos dois números, definem o que é cada um. Então, 12, telefonia fixa, 13, água e esgoto, 11, energia elétrica e 17, telefonia móvel. Essa necessidade de controlar os... Acabei de falar que eu não estou acostumado, tá vendo? Eu mudei o meu slide, esqueci de mudar lá. Essa necessidade de controlar as despesas Na verdade, o ateste da conta em si é uma coisa que já acontecia com o gabinete, na época antes da estruturação. Então, as contas da CEA já vinham atestadas, dos parques já vinham atestadas. E quando houve a reestruturação, a gente percebeu que isso não acontecia com as contas da CBRN. Não que estivesse errado, mas era uma outra forma de trabalhar. E desde que eu assumi a diretoria do centro de despesa, eu estranhei muito isso. Porque, assim, qualquer despesa que é encaminhada para o centro de qualquer despesa que é encaminhada lá para o DOF para pagamento, depende do ateste de alguém. Seja ele um reembolso de diárias, seja ele um adiantamento, contratos. Quer dizer, um servidor público atesta que aquele serviço foi prestado, que aquele material foi entregue, ou que aquele servidor faz jus ao recebimento de diárias. E isso não acontecia com a utilidade pública. Então, nas diversas reuniões que a gente teve com a coordenadoria de administração, eu sempre batia muito nessa tecla, que eu gostaria que houvesse esse ateste das faturas, até para a gente poder acompanhar o consumo. Então, a nossa ideia aqui, a gente colocou esses dispositivos legais para mostrar para vocês que, na verdade, assim, a preocupação não é só nossa. Existe uma preocupação do governo do Estado em controlar essas despesas, como o Omar bem disse já. Então, houve a edição do decreto 57.829 de 2012, tá, que instituiu o programa de melhoria do gasto público, desperdício zero, e foi aí que apareceu a figura dos guardiões da economia, que deixavam, o Ricardo está aqui, pode confirmar, deixavam a gente lá do Finanças de cabelo em pé, que tinha que ficar apresentando relatórios de consumo, de valor, de uma série de faturas, de contas, na verdade, né? Em 2013, o decreto 59.327, de 28 de junho de 2013, já trouxe a determinação de uma série de redução de despesas, tá? Esse primeiro decreto que instituiu o programa de melhoria do gasto público, ele criou até um comitê gestor para acompanhar a efetividade dessa redução. E eu li os decretos, eu creio que eu vou disponibilizar depois para a Dani e passar para vocês pelo site da CA, esses dispositivos para vocês lerem também. Então, esse primeiro decreto, na verdade, ele trouxe a informação da necessidade de se controlar o consumo. E esse segundo decreto, em 2013, já efetivamente definiu o que deveria ser reduzido. Então, redução de diárias, passagens aéreas, combustíveis, veículos, qualquer gasto de custeio, na verdade. Inclusive, renegociação de contratos. Então, acho que isso chegou para conhecimento de todos vocês. Tá? E teve a resolução também 64 de 2013, para atender esses dois decretos do secretário do Meio Ambiente, também definindo essa série de reduções aí que vocês, com certeza, participaram também. E tem esse outro decreto, 60.154, que é mais recente, que aí é especificamente na parte de água e esgoto. Uma determinação específica para que se controle as despesas com água e esgoto. E no início do decreto ele até cita a atual situação do sistema Cantareira, essa parte de seca, que prejudicou muito o abastecimento e tal. Então essa necessidade de controlar o consumo. E houve aí, na verdade, a definição de que todas as unidades da Secretaria do Meio Ambiente participassem do projeto PURA da Sabesp, que é Programa de Uso Racional da Água. Tá? Um pouco do que o Davidson falou, aqui a gente colocou, na verdade, a LOA ali é lei orçamentária anual. Tá? Então ali a gente tem os valores que foram aprovados em cada um dos exercícios, e embaixo o valor destinado para a utilidade pública. Tá? Então em 2011, 14 milhões, em 2012, 13 milhões, aí a gente já percebe uma ligeira redução que tem a ver com a edição desses decretos. Em 2013, o valor subiu para 19 milhões, mas porque a Secretaria assumiu responsabilidade de vários parques, quer dizer, houve algumas novidades. E em 2014, reduziu de novo para 17 milhões, mas sempre um valor bastante expressivo. Né? Aqui, na verdade, a gente transcreveu esse Lotus Notes que o Omar comentou, que foi encaminhado para a chefia de gabinete, tá, em 20 de março, e depois transmitido para as demais unidades. Tá, então, esse Lotus Notes foi logo depois de uma reunião que nós tivemos, que ele comentou, que participou o Fábio, a Elaine, acho que o pessoal da CPU também estava, e dos núcleos administrativos, né, para a gente definir como seria como seria regularizada essa situação. Tá? E aí acabou definindo as atribuições de quem vai efetivamente acompanhar a despesa. Tá? Eu só não sei como as coordenadorias estão lidando com isso, eu não sei se vão ser divulgadas por portarias, definidos fiscais, assim como é feito com o contrato, ou se será uma coisa mais informal. Tá? Então ficou definido aí as atribuições de quem acompanharia essa conta, que antigamente era a atribuição do centro de despesa, e é uma coisa que eu particularmente lutei bastante para que não fosse assim, que eu, na minha opinião, não concordava que fosse atribuição do centro de despesas fazer isso, era, por exemplo, obter a segunda via. Tá? Porque assim, a gente tem uma quantidade expressiva de faturas. E, na verdade, o número de pessoas responsáveis pelo pagamento é muito reduzido. Então, a chance da gente perder prazo e acontecia efetivamente era muito grande. Então, ficou definido que a obtenção dessa segunda via seria de responsabilidade da unidade consumidora, no caso, o imóvel onde está lotado, onde está sendo usado aquele recurso. Desculpa. O segundo tópico é encaminhar a conta com o respectivo atestado no prazo para pagamento. Mais para frente eu vou falar qual é esse prazo. Tá? Um detalhe importante, acompanhar o consumo. No final da apresentação a gente trouxe alguns gráficos de situações reais que a gente pegou de séries históricas, né, para vocês terem uma ideia de como isso pode prejudicar o orçamento como um todo de cada uma das coordenadorias. Tá? Então, o que ficou estipulado? A pessoa tendo a noção dessa série histórica de consumo, dessa média de consumo, havendo uma alteração de 20% ou algo parecido, precisaria de uma justificativa do porquê daquele aumento. Porque o pessoal está aqui do centro de despesas, a equipe está aqui, a gente sempre teve essa preocupação. Quer dizer, a gente tinha noção dessa série histórica, então a gente recebia algo que fugia dessa média, a gente questionava para saber o que estava acontecendo, e é importante que isso já venha já atestado junto com o atestado, essa justificativa do porquê daquele aumento. Não que a gente não vá pagar, a gente vai pagar, mas tem que ser identificado se é algum problema ou se é simplesmente algum aumento de consumo justificável. Tá? Essa situação das multas, o governo do estado ele não paga multa. Tá? Então, se porventura a fatura vier com multa e ela for paga, ela sendo objeto de auditoria, a auditoria vai questionar e vai ter que ressarcir o erário. E aí cai naquela questão de saber quem deu causa à multa e tal. Então, é interessante isso, a Silvana já fez várias vezes, o Lucas também já fez várias vezes, de receber contas da Telefônica com multa, entrar em contato via e-mail com a Telefônica e conseguir esse desconto. Tá? De não cobrar multa, até porque eles sabem que é órgão público, eles não têm intenção de lucrar com isso, eu entendo assim. Então, a Silvana já conseguiu várias vezes, só que ela fazia isso com 300 contas. Que são o volume maior é da polícia, né? Então são 300 linhas telefônicas, ela tinha que mandar um e-mail das 300 linhas e receber e controlar isso, se realmente foi descontado, se não foi descontado, se foi emitida uma nova fatura, tal. Então assim, teoricamente, pulverizando isso, o controle fica mais fácil. Mais para frente vocês vão ter uma noção de quantas contas a gente controla. A atualização de dados junto aos concessionários. Talvez isso vá dar um pouquinho mais de dor de cabeça para vocês. Eu sei que já teve algumas unidades que tentaram fazer isso e não conseguiram. Quer dizer, o que, que seria essa atualização de dados? Hoje as faturas são direcionadas para cá. E o certo é que elas vão para a unidade consumidora, para que seja feito o ateste e encaminhado para cá. Então, quando nós fizemos essa reunião inicial, a gente identificou esse problema. O Fábio estava lá, ele está aqui para confirmar. A gente sabia que ia dar problema, mas alguma coisa tinha que ter sido feita. Então, num primeiro momento, a gente definiu que, excepcionalmente, a gente aceitaria essas faturas por e-mail, escaneadas, para depois ser enviada a original para ser juntada nos autos. Até porque nos autos tem que estar... Desculpa. Até pode ter o e-mail lá com a versão escaneada, mas tem que ter a versão original. Então, hoje... com certeza vocês têm uma certa dificuldade para fazer esse ateste, porque a conta às vezes vem primeiro para cá, ela vai para o interior, por exemplo, no caso da Natasha, de Santos tem que ir para registro, quer dizer, quando chega em registro já está vencida. Então, isso a gente sabe dessa necessidade e a gente está aí para ajudar vocês a adequar. Tá? Um outro detalhe que a gente percebe que acontece muito, e uma vez uma pessoa que trabalhava comigo falou isso, e vendo da forma como a coisa era tratada, a sensação que a gente tinha era essa mesmo. Parece que as pessoas não se preocupavam muito com essa parte de despesa de utilidade pública. E é o contrário, né? Tem que ter muita preocupação por isso, até porque é uma coisa essencial. Porque se você deixa de pagar uma conta de água, pode ser que a sua água seja cortada, ou a luz, ou alguma coisa desse tipo. Então, manter esses dados de CNPJ atualizados. Quer dizer, a gente tem contas que estão com o CNPJ de unidades que nem existem mais. DPRN, por exemplo, quer dizer, unidades que já foram extintas e o CNPJ na concessionária que fornece o serviço ainda consta esse CNPJ. Então, Então precisa ser feita essa atualização. Tá? Um outro detalhe, comunicar os núcleos administrativos de qualquer alteração. Isso a gente vai falar mais para frente também, mas acontece muito de... a famosa conta do imóvel vago, que às vezes eu mando para o pessoal da CFA. Quer dizer, o imóvel não está mais sendo utilizado, não houve alteração da responsabilidade por aquela conta e ela continua sendo encaminhada para o centro de despesa. Quer dizer, vem direto para a gente. E não é para pagar, porque ninguém está usando aquele imóvel. Então a despesa já não é mais para que a gente faça o pagamento. E aí, voltando no caso dos guardiões da economia, é manter esses dados atualizados. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês também. A Sandra bolou uma planilhinha bem bacana de como seria feito esse controle. Uma coisa bem, bem tranquila, que a gente vai disponibilizar para vocês também. E aqui ficou definidas as atribuições do núcleo administrativo, tá? Que no caso seria o núcleo administrativo da coordenadoria, tá? De cada coordenadoria, perdão. Que seria o quê? Orientar os fiscais, a prestar esse suporte, assim como o centro de despesas está disposto a fazer também, auxiliar vocês no acompanhamento dos vencimentos. Então, assim, é uma coisa um pouco mais tranquila a parte de utilidade pública, porque os vencimentos são um padrão. Assim como a conta de vocês em casa, no Estado é a mesma coisa. Quer dizer, Sabesp vence todo dia 23, Eletropaulo vence todo dia 27, a Telefônica tem alguns vencimentos um pouco variados, mas para o seu número de linha telefônica vai ser sempre o mesmo. Então é fácil de você conseguir se controlar. Há necessidade do núcleo também... Assim, recebendo a informação de vocês de que houve alguma alteração ou alguma atualização, repassar isso para o Departamento de Orçamento e Finanças também. E aí o núcleo administrativo também auxilia em manter os dados atualizados para os guardiões da economia. E aí vem a nossa parte, que é o que eu sempre briguei. Que a nossa parte é pagar. É se preocupar em respeitar os prazos e não incorrer no pagamento de faturas vencidas, desde que ela esteja conosco, né? O complicado é você ter esse trabalho de se preocupar em, daquelas 300 contas, saber se uma veio, se uma não veio. Porque, assim, as contas da Telefônica, por exemplo, é uma coisa que dava muito trabalho para a gente. Não sei se vocês já repararam, elas vêm no envelope. Quer dizer, então a Silvana e o Lucas recebiam aquelas 300 contas em envelope, tinha que abrir uma por uma, desdobrar uma por uma, identificar, porque às vezes vinha a conta que não era nossa. Então, assim, é até um elogio para eles, porque, assim, não era simplesmente, ah, chegou a fatura, vamos pagar. Não é assim que funciona. Eles sempre tiveram esse cuidado de conferir, é nossa, não é nossa, de quem é. E a gente acabava dando uma certa ajuda para o pessoal do núcleo administrativo da CFA, porque a gente já separava de quem eram as contas. Então, separava acho que por batalhão, uma coisa assim, né? E para cada núcleo administrativo, para cada núcleo regional, perdão. Então, isso já facilitava até para o pessoal da CFA a abertura dos processos. Então, essa parte de se preocupar se a fatura veio ou não veio, ou de obter segunda via, na minha opinião, não era atribuição do centro de despesas, e nessa reunião que a gente teve, o pessoal realmente concordou que não era função nossa, até porque a gente tem um número reduzido de pessoas para fazer isso. Então, incorria realmente no caso de pagar a fatura fora do prazo. Ah, e um outro detalhe que o Ricardo está aqui. O que acontece? A gente tem essa determinação do GPS de providenciar... porque, assim, dizer que o Finanças paga as contas é meia verdade. Tá? A gente não paga, a gente programa o pagamento. A gente faz a liquidação no CIAFEM, que é, para todos os efeitos, registrar no sistema que o fornecedor tem direito de receber aquele valor, e faz a programação do pagamento. O pagamento em si, quem faz é o Ricardo, gestor financeiro. Tá? Então... A Silvana já, o Lucas, geralmente eles pedem para mim ligar para o Ricardo quando vem fatura fora da hora. Que acontece, a fatura chega vencida e a gente não tem por que perder esse prazo. Quer dizer, a fatura já chegou vencida. Depois, no meio-dia, tenho que ligar para o Ricardo e falar: Ricardo, chegou a fatura fora, posso pagar? Não, faz. A gente se combina porque, assim, não adianta também, sabendo que é a responsabilidade dele, eu simplesmente deixar a PD no ar e ele não pagar. Ele não viu e não é justo, na verdade. A gente tem que tentar trabalhar junto. Então é bom vocês tentarem encaminhar essas faturas dentro do prazo para a gente poder respeitar essa normativa aqui do pessoal do GPS, de tentar programar o pagamento até o meio-dia do dia anterior. Então hoje eu recebi a fatura até meio-dia, eu posso programar para amanhã. Teoricamente, de acordo com essa regra, se eu receber depois do meio-dia, eu já não posso mais programar para o dia seguinte. Tá? E aí tem a parte da atribuição do Centro de Gestão de Documentos, que na verdade ela é temporária. Então, como a gente sabia nessa reunião que a gente fez que a situação das contas era para todos os efeitos, no concessionário público, o endereço de entrega era aqui. Então, as contas continuariam vindo para cá. Então, não seria mais atribuição do centro de despesas receber essas faturas, e sim do centro de gestão de documentos. E o centro de gestão de documentos encaminha para cada respectivo núcleo administrativo. Só que isso é temporário. A Dani estava até conversando comigo de manhã agora. E não sei se caberia dizer que há um prazo oficial ou não. Mas, como eu disse, isso aqui, na verdade, é um bate-papo para a gente tentar se ajudar. A gente gostaria de que vocês tentassem regularizar essa situação até essa primeira quinzena de julho. Ou, pelo menos, ter alguma comprovação do concessionário que você, núcleo administrativo, por exemplo, núcleo regional, não pode fazer essa alteração. Que a gente sabe que tem alguns concessionários que vão querer que o secretário faça essa alteração. Natasha, acho que quer falar.
Bom dia, não sei se já era o momento de fazer alguma colocação, mas como você está tratando desse assunto, desse tópico, você bem colocou, a gente teve dificuldade com vencimento de conta, a gente gostaria de falar que já está sanando isso, e até compartilhar com os demais colegas que estão tentando fazer as alterações. Assim, Leandro, não conseguimos identificar um padrão. Depende da pessoa que atende no telemarketing, depende do tipo de discernimento que cada um tem, porque eu já dei alguns telefonemas e não consegui fazer alteração, só mediante e-mail. Já tivemos algumas negativas também por e-mail. A Lucy conseguiu por telefone, então, assim, não há um padrão. Então, eu já escutei de tudo, até já passei para a Silvana, o atendente da Vivo, no caso, falando: não, vocês não têm autorização. Passou 30 minutos, tentamos ligar novamente, uma outra atendente: ah, podemos fazer sim, por telefone, inclusive. Então, assim, a gente acredita que nos próximos meses, num prazo bem curto de tempo, já vamos estar todos regularizados, inclusive registro. Agora, se me permite, Leandro, os guardiões da economia precisam atualizar mais frequentemente essas planilhas, porque nós já reiteramos a informação de que em Cananéia, nosso caso específico, né, falando de Santos, estendendo a registro, Cananéia tem aí uma unidade, me parece que sob ocupação da Fundação Florestal, e já fomos questionados o porquê estamos encaminhando essas contas. Já entramos em contato lá com a gestora, e ela também está enfrentando dificuldades para alterar essa titularidade, né? Mas, enfim, a gente crê que isso... Iguape também, né? Iguape, Canané. Mas a gente crê que isso, como você falou, temporariamente a gente vai fazer de uma forma um pouco mais complicada para o DOF, está chegando muito em cima, mas a gente está melhorando. E é isso, compartilhar com os colegas essa dificuldade, conforme o atendente, uns vão falar que a gente não tem autorização para nada, é assédio, outros vão dizer que vão conseguir, mas é uma questão de tempo, me parece que vai tudo entrar nos eixos, e concordo totalmente quando você diz que é responsabilidade nossa, mas não devemos ficar encaminhando contas de unidades sobre as quais não nos cabe pagar. Não, né?
Com certeza. Então, seria isso. Com certeza. Obrigada. É que, assim, na verdade, a ideia desse bate-papo é isso também. Eu não gostaria que vocês encarassem como: a minha função é atestar a conta. Eu acho que é mais bacana a gente tentar pensar nessa função de efetivamente tentar controlar esse consumo, reduzir o consumo de alguma maneira. Mas eu concordo com você, não cabe a você mandar conta que não é sua. Então, assim, isso é uma situação que a Silvana e o Lucas e a Sandra estão sentindo na pele, que é o seguinte: como essas faturas eram pagas sem o ateste de ninguém, a gente já recebeu uma série de recusas de faturas. Quer dizer, essa fatura não é mais minha, esse imóvel não está mais sendo utilizado, não tem mais ninguém nessa casa e as faturas estavam sendo pagas. Quer dizer, é uma coisa extremamente complicada, né? Eu não sei até que ponto isso pode prejudicar a gente, mas aconteceu. A metodologia era essa: a gente pagava, na verdade a gente encaminhava no início do ano o processo para que fosse feita a confirmação de que aqueles imóveis, de que aquelas instalações eram da coordenadoria ou não, havia essa confirmação, a gente continuava pagando as contas. Agora, como está indo para vocês, é que está aparecendo esses problemas, quer dizer, de contas que não são mais nossas, né? não é mais para pagar, e a gente está tentando regularizar isso daí. E uma sugestão para você: eu ouvi uma frase, essa frase num filme que eu gosto bastante, eu acho que ela é muito válida para a área pública. Eu até brinquei com o pessoal já sobre isso. Na verdade, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Então, esse tipo de alteração, eu sugiro que seja feita por e-mail, como você tentou, ou via ofício. Tá? Então, isso talvez a gente precise sentar os núcleos administrativos e negociar isso de novo, que seria aquele famoso ofício depara. Quer dizer, ó, Eletropaulo, a instalação X estava no CNPJ tal, passe para o CNPJ tal, mas documentado, não via telefone, a minha sugestão. Tá?
Ah, tem aí. Só voltando, o Leandro vai tocar nesse assunto. A questão do telefone é a mais complexa, porque no Estado existe o grupo específico para tratar do assunto. Então, a dificuldade para lidar com alteração de dados de conta de telefone, primeiro, é o único caso que tem que primeiro se reportar ao grupo GESTIC da Secretaria, porque eles são responsáveis pela área de tecnologia e comunicação. Então, tudo que envolver telefone ou processamento de dados, todos esses equipamentos de informática, esse grupo é ele que pode pedir linha e cancelar linha. Ninguém pode entrar em contato direto para excluir linha telefônica ou pedir linha telefônica. Tá? É centralizada. Oi? É mais complicado, porque não pode... É o único caso, mas o Leandro vai explanar isso depois com detalhe, que o único caso que tem é esse. Tá? Alteração de dados, não, mas principalmente pedir linha e excluir linha somente através do grupo GESTIC da Secretaria do Meio Ambiente.
Deixa só entrar no assunto, por causa do GESTIC. E aí dentro dessas linhas, quem coordena isso é a Prodesp. Então, nós temos que nos reportar à Prodesp, para a Prodesp fazer essa solicitação dentro da telefônica. Então, eu fiz um pedido de linha Intragov para mudança de endereço CNPJ, foi, acho que, em julho do ano passado. Até agora não saiu. E mandando e-mail, notes, notificando, ofício, Intragov. A linha, acho que está mais tranquila.
Então vamos lá, aqui é o prazo que eu comentei com vocês, tá? Então o ideal é que essas contas, é óbvio que vocês não vão conseguir fazer isso agora, mas num mundo ideal, as contas deveriam chegar para a gente com 5 dias úteis de antecedência, para a gente poder se organizar, proceder à liquidação e programar o pagamento, como eu disse para vocês, tá? Aí de novo, para reforçar que tem que ser regularizada essa situação dos CNPJs, na verdade, aqui ainda faz parte do Notes, tá? Um outro detalhe que a gente percebeu também, e isso eu vou passar para vocês, a gente trouxe aqui os modelinhos de atestado que a gente fez, a conta, aquele campo embaixo da assinatura não é do diretor do núcleo regional, tá? É a assinatura do diretor do núcleo administrativo da coordenadoria, tá? Então, por exemplo, a sua unidade é subordinada à CBRN, a sua fatura vai para o núcleo administrativo da CBRN, para o Fábio e o Dylan. E eles encaminham para a gente. Tá? As contas não vêm direto para o Finanças. Até porque é interessante para eles, e até porque eles são eles que participam efetivamente da elaboração da proposta orçamentária setorial, é interessante que eles tenham acesso a essas informações de controle, de valores, de consumo, para subsidiar essa análise na hora de propor, de elaborar a proposta orçamentária setorial. Tá? Um outro detalhe aqui, mais especificamente para a CBRN e CFA, que existe essa separação de 5 núcleos para a CBRN e 5 núcleos para a CFA. O que a gente pretende fazer é deixar essas contas vinculadas ao CNPJ, da respectiva unidade, da respectiva coordenadoria, perdão. Então, os núcleos subordinados à CBRN, as faturas estarão no CNPJ da CBRN. E da CFA a mesma coisa. Tá? Embora elas sejam pagas com recursos do fundo e vinculadas ao CNPJ do gabinete secretário, pelo decreto de reestruturação, o Davidson está aqui, se eu falar alguma besteira, você me corrige, o gabinete tem essa possibilidade, essa prerrogativa de auxiliar as demais unidades. Então não tem problema nenhum você pagar uma fatura com o CNPJ da CBN com recursos do gabinete. O inverso já teria problema. Mas nesse caso, como é o gabinete que está assumindo, não sei até quando, né, mas por enquanto é assim, até porque eu acho que existe essa... A gente até conversou na reunião, existe essa ideia de que as despesas sejam efetivamente pagas com recurso do Tesouro em cada uma das coordenadorias, o que não é assim hoje, infelizmente. E aí era o nosso prazo que já não existe mais. Então, naquela época, em 20 de março, ficou definido que a partir de 1º de abril, Finanças não pagaria mais nenhuma fatura sem atestado. Então, a gente está tentando adequar essa situação. A polícia, efetivamente, a demanda maior. A Elaine já tinha avisado a gente que não ia dar tempo, naquele prazo ali de 20, 15 dias, de regularizar isso daí. Então, atualmente, as faturas da polícia são pagas mediante uma autorização que o Alexandre envia, uma lista das contas que chegam, e a gente está pagando. Mas a ideia é que a polícia também consiga fazer parte dessa metodologia nova, tá? Então, o que eu tinha comentado com vocês, hoje, se esse número não tiver 100% certo, eu acho que 99% deve estar, porque a gente tirou dos nossos controles, tá? Então, hoje a Secretaria tem 374 linhas telefônicas, 118 instalações de energia elétrica e 115 registros de água e esgoto, tá? Então, só aí já são mais de 500 contas por mês para o pessoal do centro de despesa que está aqui, o Lucas, a Silvana e a Sandra, controlar se veio, se não veio, se tem que tirar a segunda via, se não tem, se teve consumo, se não teve, coisa que a gente não consegue saber efetivamente o consumo, se está certo, se não está. Finanças, infelizmente, não consegue fazer. E é por isso que eu falei aquilo. Na verdade, a ideia não é que vocês simplesmente atestem a conta, mas efetivamente acompanhar esse consumo e, de repente, saber se tem como reduzir ou não, que é o objetivo dos decretos que a gente falou lá no início. Tá? Então, aqui a gente tem alguns detalhes importantes e algumas curiosidades para comentar com vocês também. Novamente, as contas devem ser encaminhadas para o núcleo administrativo. Tá? Então, o fiscal lá na ponta, por exemplo, assina, no caso, por exemplo, a Natasha, assina a fatura, e aquele campo embaixo quem vai assinar é o diretor do núcleo aqui. A Natasha, acho que você é diretora lá, né? Tá, então, estava assinando embaixo, né? Acho que todo mundo estava fazendo isso. Eu acho que eu até mandei uns 2 e-mails já, o Fábio deve ter recebido. É, então. Mas a ideia, pelo menos o que a gente fechou na reunião e o que ficou definido naquele modelo era que era para o núcleo administrativo também acompanhar essa situação, tá? Mês de referência da conta e o efetivo da medição. Isso é um detalhe importante. E isso acontece mais com contas da Sabesp, tá? Quando vocês começarem a receber, vocês vão prestar atenção nisso. A Sabesp declara lá em cima que a referência da conta, por exemplo, é o mês de junho, tá? Só que para eles, por algum motivo, essa referência para eles é o vencimento da conta e não efetivamente quando foi medido o serviço, tá? Então, para a gente aqui do Finanças, o que interessa é quando o serviço foi prestado, tá? Isso cai muito na época de final de ano, quando é reza pagar, que envolve 2 exercícios, virada de ano e tal. Então, a gente tem que saber quando efetivamente foi medida o serviço. Então, a Sabesp, às vezes, tem 2, 3 meses de diferença. O Lucas tentou escanear umas faturas para mim, para a gente tentar pôr aqui, mas, infelizmente, não ficou legal. A gente ampliava, ela distorcia, vocês não iam conseguir ler, na verdade. Então, a gente acabou não colocando. Então, a gente pegou um exemplo de uma conta da Sabesp que ela tinha lá, referência a junho e período de medição, de 23 de março a 24 de abril, por exemplo. Então, quer dizer, aquela conta, para todos os efeitos, é de abril, março e abril. Importante vocês observarem isso daí também, mas para vocês, na verdade, acho que não vai influenciar muito, é mais a título de curiosidade. É que, assim, recentemente aconteceu um caso, e a gente precisa tomar cuidado com isso com o pessoal de parques, que eles receberam um parque, transferência via decreto, e vieram algumas faturas para pagar. E a gente, conversando, eu, a Márcia, a gente percebeu que aquelas contas, na verdade, não eram todas para a gente pagar. Porque, assim, embora a referência tivesse ali, a referência da conta fosse posterior à data do decreto, a efetiva medição não era. Então, essa despesa quem tinha que pagar era outra secretaria, era o outro órgão que até então era responsável por aquela conta. Então, é bom tomar um certo cuidado com isso daí. Acompanhar os gastos, que é o que eu já disse, não só atestar, chegou a conta, atesta. A ideia que a gente tem não é essa, é efetivamente acompanhar esse consumo. Tomar um pouquinho de cuidado no preenchimento do atestado. Na verdade, para vocês vai ficar um pouco mais fácil, porque eu creio que cada unidade vai ser responsável por no máximo 5 contas, eu acho. Então, na verdade, você vai ter um modelo de cada uma lá, provavelmente, e você vai só alterar os dados que for pertinente àquela conta naquele mês. Mas é sempre bom tomar esse cuidado na hora de preencher, até porque isso vai ser juntado nos autos, e é com base nesse documento que a gente vai pagar a conta. O outro detalhe de tentar obter a segunda via, que é o que eu comentei com vocês no início. A fatura sempre tem aquele vencimento padrão. Então, procura se programar. Quer dizer, para mim mandar essa conta para o Finanças com 5 dias úteis, eu tenho que receber essa conta até o dia X. A conta não chegou, já tira a segunda via e manda para a gente. Não fique esperando, porque senão corre no risco de vocês perderem o prazo, chegar para a gente atrasado e a gente pagar a conta atrasado também. Então, a maioria dos concessionários hoje disponibiliza essa opção de você obter a segunda via pela internet. E a gente já foi objeto de apontamento nesse sentido por parte da Secretaria da Fazenda, o pessoal da CBRN também. Você alegar que a conta não chegou não é motivo para você não pagar. Tá? Funciona como com o cidadão normal. Então, se a concessionária disponibiliza para você a opção de obter essa segunda via pela internet, você não pode alegar que você não recebeu. Você tem a opção de obter essa conta. Tá? Então, é muito complicado. A gente já teve problema com isso já de não ter recebido a fatura e a Fazenda falar por que você não tirou a segunda via. Tá? Essa questão de valor estimado e valor real, vocês vão perceber isso também nos gráficos que a gente colocou. O que acontece? No início de cada ano, a gente pega uma série histórica da despesa do ano passado e estima essa despesa para esse exercício. Tá? Então, até por isso que a despesa de utilidade pública é a única que a Fazenda entende como estimativa. As demais você consegue definir o valor, utilidade pública não. Então, se você estima que você vai gastar, por exemplo, R$1.000 para pagar as contas da prefeitura, como é que chama a prefeitura? Birigui, né? Acho que é acho que Birigui tem. Então, e começa a ver esse aumento no consumo, o que acontece? Nós lá do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Orçamento e Finanças, desculpa, a gente tem que fazer uma análise e identificar, por exemplo, tem umas contas que estão vindo menor, então a gente vai pegar o dinheiro desse lugar e vai passar para esse outro para poder suprir essa despesa. Então é sempre bom a gente acompanhar essa situação, entre valor estimado e valor real de consumo. Tá? E um outro detalhe, processo de utilidade pública sempre é auditado. Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda, eles vêm, eles pedem processo de utilidade pública. Tá? Então, a gente tenta deixar eles sempre... A gente faz tudo da melhor maneira possível, mas utilidade pública, a gente sabe, é certeza, eles vão ser auditados. Assim como eles pedem adiantamento, eles pedem processo de utilidade pública. Tá? Aí, mais alguns detalhes... Solicitar a prorrogação do vencimento ou a isenção de cobrança de multa. Tá, isso, se vocês puderem fazer isso, até para evitar, que nem eu falei, se vier para cá com multa e tiver autorizado, a gente vai pagar. Mas, sendo objeto de auditoria, vai ter que ser ressarcido o erário. Desculpe, que nem eu comentei com a Natasha. De preferência, por e-mail ou ofício. Por escrito, tá? Nada por telefone, até porque vocês vão ter que documentar isso no processo e encaminhar junto com a conta. Um outro detalhe, esses prestadores de serviço aí de utilidade pública, eles prestam serviço também para o cidadão comum. Tá? Então, assim, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham e a própria obtenção da segunda via não pode ser uma coisa muito difícil, muito complicada. Até porque qualquer cidadão tem que conseguir obter aquele documento. Então, eu entendo que seja interessante, assim, se tiverem alguma dúvida, tentar entrar em contato com a concessionária em primeiro lugar. Se não conseguir, os núcleos administrativos estão aí, o centro de despesas também, para ajudar vocês. Mas eu entendo que a concessionária em si tenha que prestar esse serviço de esclarecimento de dúvidas para vocês também. Tá? Um outro detalhe é esse sistema de grandes faturadores. Isso é um sistema que já existia da Secretaria da Fazenda, eles fizeram, na verdade, um upgrade dele. E qual que é a função desse sistema? Alguns concessionários, no caso, por enquanto, só a Sabesp e a Eletropaula, eles encaminham as faturas diretamente para esse sistema e tem a opção de ser feito o ateste pelo sistema. Tá? Só que o Lucas estava comigo no dia do curso, infelizmente, não foi o que a gente esperava, porque assim, a relação de faturas, por exemplo, ela tem que ser atestada de uma única vez. A recusa pode ser individual, mas o ateste tem que ser de uma única vez. Então, se você tem uma relação de 50 contas vinculadas a um processo específico, você tem que atestar 50 de uma vez. Então, a nossa ideia, quando a gente for no curso, era, de repente, disponibilizar essa senha de acesso para vocês, para que vocês conseguissem fazer o ateste, cada um da sua respectiva conta. Mas, infelizmente, não funcionou. Talvez eles façam essa alteração, a gente já até se propôs a sugerir isso para eles. Mas é só para vocês saberem dessa importância que eu comentei com vocês desse controle de utilidade pública. Então, esse sistema, a ideia dele é elaborar relatórios gerenciais de consumo, de valor para o governador. E automatizar, vamos dizer assim, informatizar, vai, o pagamento da conta. Quer dizer, dentro desse sistema, a gente identifica a conta e ele faz a liquidação e a programação de pagamento sozinho. Tá? Ele emite NL, PD e a gente não precisa fazer nada, teoricamente. A gente só entra no sistema e faz o ateste. Só que assim, a gente infelizmente, quando a gente fez esse curso, logo na sequência eu saí de férias, depois a Silvana saiu de férias, e a gente infelizmente a gente não está efetivamente usando esse sistema ainda. Até porque a gente tem que cadastrar as contas primeiro, tem todo um processo a ser feito. Mas até então, para vocês não influencia muito, é mais a título de curiosidade. Essas faturas continuariam vindo para a gente, chegando aqui, recebendo a confirmação de vocês, a gente faz o ateste no sistema e paga via sistema dos grandes faturadores. Tá? Mais uma curiosidade aí sobre a importância da utilidade pública. Os recursos de utilidade pública não podem ser reprogramados. Tá? Então, assim, o núcleo administrativo mexe mais com isso, né? Você tendo essa necessidade, você faz a adequação dos recursos. Quer dizer, você tira, de repente, do serviço de segurança e passa para o serviço de terceiros ou para de transportes e tal. Na utilidade pública, você não mexe. Você não tira dinheiro de utilidade pública. Você pode reprogramar para a utilidade pública. Então, assim, daí essa importância que existe da utilidade pública, até porque é uma coisa essencial. E é o que o Davidson comentou aqui de manhã. O que pode ser feito é esse controle do consumo, quer dizer, você aplica iniciativas de redução de consumo e na proposta... proposta orçamentária setorial do próximo ano, você pode estimar um valor menor de utilidade pública e aí sim usar essa diferença para investir em outras coisas. Mas ao longo do ano você não tem como retirar dinheiro da parte de utilidade pública. Um outro detalhe que a Elaine tinha pedido para mim frisar com vocês, mas acho que infelizmente ela não está aqui, é essa questão da telefonia. Tá, o Ricardo já falou isso ontem e a gente vai reforçar. Na verdade, ainda não foi formalizado o contrato de telefonia fixa para boa parte das unidades. E as linhas que existem hoje, até então, são da Telefônica. Então, o empenho e a declaração da inexigibilidade no início do ano é só da Telefônica, a gente paga a Telefônica. As demais a gente não consegue pagar. Então, é bacana evitar usar qualquer outro tipo de operador de telefonia que não seja o 15, né? Na hora de fazer interurbano. Um outro detalhe para vocês, está disponível no site da CA, esse texto sobre práticas de economia. Tá? Para quem nunca acessou, não sabe como acessar, o site da CA é só você entrar no site do meio ambiente, aí você vai lá no navegador, coloca a barrinha, CA, dá um enter, ele vai entrar no site da CA. Tá? E na parte de orientações vocês encontram esse documento, práticas de economia. É uma série de orientações aí para quem vai fiscalizar efetivamente o consumo, algumas dicas de desligar computador, parte de ar-condicionado, ventilador, é bem bacana, acho interessante vocês acessarem esse documento depois. Tá? E... Alguém quer falar? Então vamos lá, aqui é efetivamente o que precisa ser olhado nas contas. Tá? No caso de telefonia fixa, é o número da linha e o NRC. Tá? Então assim, a grande maioria das faturas elas têm dois identificadores, vai? Um principal e um outro secundário, vamos dizer assim. No caso de telefonia, o principal é o número da linha e o segundo é o NRC. Eu não sei se a CTBC tem também, acho que só a Telefônica tem NRC. Tá? Mas é um detalhe que precisa ser observado. Um outro detalhe importante que já deu problema para a gente também. É proibido ligação internacional. Tá? O decreto 40.007 de 95 é expressamente proibido você fazer ligação internacional, salvo com autorização prévia do secretário. Tá? Dados do cliente. É bom observar isso na conta, que é o que vocês, teoricamente, vão se preocupar em atualizar e tal. Quer dizer, o endereço de entrega, CNPJ, razão social, nem todos os concessionários trazem essas informações na conta. Mas os que trouxerem, é bom conferir e ver se está direitinho. Tá? Uma coisa que deu bastante problema também para o pessoal da CPU, desse contrato novo de telefonia que teve, é o valor das tarifas que estão sendo cobradas também. Ver se está de acordo, se não está... e ver o valor de multa e juros. Quer dizer, tendo já na conta a observação da multa e juros, é interessante tentar negociar esse valor e isentar essa cobrança, entrando em contato direto lá com a concessionária, preferencialmente por escrito. E mais um detalhe aí sobre a que o Davidson já comentou. As novas linhas ou cancelamento de linhas dependem de consulta prévia ao... Quer falar, Ivan?
Desculpe interromper, mas só aproveitando o momento que você falou que são proibidas as ligações internacionais, e como que a gente tem que lidar com as ligações fora do Estado? Quando são ligações para fora do Estado de São Paulo...
Interurbanas?
É,
não, fora do Estado?
Fora do Estado, por exemplo. Se ele ligar para o Rio de Janeiro, se ligar para... Tem um pessoal de Ribeirão, né, e lá do Oeste de São Paulo, que tem que fazer muita ligação para proprietários que moram na divisa com Minas, né, e tudo mais... Então, tem essa dificuldade, porque precisa, né, ligar para Minas Gerais, porque o cara tem uma propriedade num município em São Paulo, mas mora na divisa com Minas ali. Então, como que a gente lida com essas ligações fora do Estado? Se a gente pode atestar, se tem que fazer alguma justificativa específica?
Então, na verdade, assim, eu posso até pesquisar isso para você, mas eu não entendo que haja algum tipo de impedimento. O decreto fala expressamente de ligações internacionais. Eu estou até com o decreto aqui. Depois, se você quiser vir aqui, a gente lê junto e a gente pode até retificar. Porque, assim, esse material aqui, a ideia é disponibilizar no site da CA também, assim como o do Ricardo ontem, dos contratos também, vai estar disponível. Eu posso até ver para você aqui.
Leandro, falar também. Assim, a princípio, nós não temos nada que diga que você precisa até justificar. O que nós estamos fazendo aqui na sede é um controle, né? A gente tem esse bom senso. Ah, ligação para celular, ligação para fora do estado, fazer esse controle e até mesmo justificar. É ligação particular, não é ligação particular. Isso eu acho que também é interessante para vocês. E não usar Embratel, nunca 21.
É. Então, voltando aqui no caso das novas linhas, havendo a necessidade de adquirir, perdão, uma nova linha telefônica ou cancelamento de uma, depende de consulta prévia ao COETIC, tá? Que é o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é citado nesse decreto 40.006 de 95, e é um órgão vinculado à Secretaria de Gestão Pública. Tá? E aí uma observação. Essa demanda de vocês tem que ser encaminhada via núcleo administrativo e, posteriormente, ele vai passar pelo Departamento de Infraestrutura da Coordenadoria de Administração, para ser encaminhada para o GESTIC, que é o órgão que representa o COETIC, vamos dizer assim. Telefonia móvel, na verdade, aí são só alguns detalhes, porque ela já é atestada nos moldes de contrato. Então, acho que para vocês não caberia muito, mas é mais a título de curiosidade. Tá? Então, a gente colocou aí alguns decretos que falam sobre essa situação da telefonia móvel. Tá? E aí, um detalhe bacana, essa resolução 64 que a gente citou lá na frente. A resolução 48 de 2012 estipulou os valores que seriam gastos por cada autoridade com telefonia móvel. E aí, com a edição daqueles dois decretos que a gente comentou lá no início, a resolução 64 de 2013 aplicou em cima desses valores uma redução de 30%. Então, os valores atuais hoje para o secretário são R$ 280,00 por mês, para o chefe de gabinete R$ 245,00 e para os demais usuários, né, demais servidores que forem autorizados pelo secretário, o valor mensal de R$ 105,00. Ultrapassando esse valor, a pessoa tem que recolher a diferença, tá? Como eu tinha comentado com vocês, no caso da Sabesp, de água e esgoto, perdão, é o número do RGI e o número do hidrômetro, tá? Para alguns outros concessionários de utilidade pública, o RGI talvez não seja esse o nome, vai ser um outro nome, mas o hidrômetro em si vai existir. Tá? Então são sempre esses dois dados que tem que ser conferidos, se aquele RGI realmente é o seu, se está no seu nome, tudo direitinho. E novamente os dados do cliente, o período da medição, se está de acordo com a referência. E assim, aí é um detalhe, eu coloquei ali, se possível confirmar a leitura, porque isso já aconteceu comigo na minha casa. Tá? A gente recebeu uma conta com um valor absurdo, totalmente fora do que a gente costumava gastar. E aí eu saí lá fora, abri o reloginho, o rapaz ele marcou errado. É um ser humano, como qualquer outro, passível de erro, ele olhou um número e na hora de jogar no sisteminha dele, ele jogou outro. Quer dizer, a conta disparou. Aí eu fotografei o relógio, mandei para a Sabesp, eles emitiram uma nova fatura com o valor correto. Então, se der para fazer, é interessante que pode acontecer de haver um erro na leitura e na medição. E aí, mesma coisa, comunicar uma eventual mudança de endereço, se acontecer, para o núcleo administrativo, para evitar esse pagamento de contas que já não são mais nossas, que nem a Natasha falou, e a situação de juros e multa de novo.
Então, a Dani lembrou aqui uma coisa bem interessante. Eu já peguei várias contas que tem uma observação que vários meses o mesmo consumo. Às vezes, às vezes tem uma observação lá. Relógio estava morador ausente, o abrigo estava trancado, ou estava embaçado o relógio, e vem várias vezes, por vários meses, a mesma coisa. E a pessoa atesta, às vezes já aconteceu com o parque, até eu avisei para a Márcia, atesta, está tudo certo e não viu que tem essa observação lá. Né? E, então é importante observar isso também. Se está repetindo o mesmo valor vários meses, está acontecendo alguma coisa. Ou eles não estão passando para medir, ou está com algum problema no relógio, tem que haver uma troca de hidrômetro. E eu não sei se o Leandro colocou, que depois eu lembrei, o caso de Sorocaba se colocou, que aconteceu em Sorocaba. Não sei se tem alguém aqui de Sorocaba, da polícia. Aconteceu um problema em Sorocaba em 2012. Eu não trabalhava aqui ainda, mas eu acabei pesquisando depois, porque eles estavam cobrando, inclusive judicialmente, uma conta de água que não havia sido paga. O que foi que aconteceu na época? Eu pesquisei, a outra pessoa que trabalhava, a Sueli, também me falou, e eu fui pesquisar, estava acontecendo um verdadeiro escândalo, né, na cidade, então, de Sorocaba. E o que que aconteceu? Eu vi várias reportagens, eu até mandei para o comandante, que ele me ligou, né, perguntando o que ele faria com isso, com essa cobrança, de moradores que a conta vinha R$40, de repente pulou para mil e tantos reais. E essa pessoa foi lá fotografando a conta, né, tudo. E aí, o que aconteceu? Era um problema na empresa. Até algumas pessoas foram presas e tal. Um escândalo, uma quadrilha lá que estava aumentando o consumo. E aí, uma dessas contas era uma das nossas contas, né, que aumentou absurdamente. E, na época, eu não sei se não foram lá na concessionária, sei que a conta não foi paga e eles começaram a cobrar judicialmente essa conta, né? E esse problema ainda vem... acho que nem foi, não sei nem se já foi resolvido. Então, isso que é importante, observar o consumo. Porque, às vezes, é um problema da concessionária. Às vezes, não tem vazamento, não está acontecendo nada, mas acontece um problema da concessionária. Por isso que é importante. Quando essa conta vinha diretamente para nós, nós pagávamos. Como nós vamos saber que está acontecendo isso lá no interior, no relógio? Então, por isso que é importante a unidade consumidora mesmo controlar isso. Eu não sei, na hora que nós estávamos vendo o que era para ser falado, acho que nós não lembramos, né, desse caso de Sorocaba, que foi um problema lá e saiu nos jornais e tudo mais. E
era um problema
foi
de 2012. Era um problema de corrupção na concessionária, na verdade. Não era nem problema da instalação. Eu reparei aqui, na verdade, que eu esqueci de um detalhe e eu mexi tanto com essa apresentação, já que eu acho que eu salvei um arquivo e não era para ter salvo. Na verdade, eu tinha, no trecho que eu comentei com vocês da quantidade de linhas, eu vou refazer isso quando for disponibilizado para vocês na CA, no site da CA vai estar com essa informação, da quantidade que a gente tem de concessionários, tá? É que agora de cabeça eu não vou lembrar. Eu lembro que telefonia são duas, Sabesp, acho que tem uns 11 ou 18, alguma coisa assim. Então, há um trabalho bastante árduo lá do pessoal do centro de despesas, porque assim, cada concessionário tem a sua nota de empenho dentro de cada UGE. Então, a 0030 tem os empenhos dele para pagar as contas dele, a CPU a mesma coisa. Então, cada uma vai para o seu processo e assim, é só para vocês terem uma noção do volume de serviço que a gente tem. Essas 500 contas, a telefonia nem tanto, porque elas eram encaminhadas para o núcleo administrativo para ser encaminhado para o interior para fazer as respectivas justificativas, desculpa. Mas essas contas elas têm que ser juntadas no processo, numerada, com as suas respectivas NLs, PDs, listas. Então, assim, é bastante trabalhoso e o volume de serviço é muito grande também para a gente, assim como é para vocês também, com certeza. Tá? E aí, a energia elétrica, a mesma coisa. tem o número de instalação e tem o número do medidor, que seria o relógio. Então, talvez, em algum concessionário, o termo não seja instalação, seja um outro número. Mas o medidor vai estar lá e é bom conferir sempre os dois. Se, de repente, houve mudança, a gente já aconteceu de haver mudança de hidrômetro, desculpa. E voltando um pouco no que a Silvana falou, um outro detalhe, até mostrei para a Sandra na semana passada, existem algumas contas que eles fazem a medição pela média. Tá? Então, assim, se eles não conseguiram acesso ao imóvel, eles emitem a fatura pela série histórica. Teoricamente, não é que não tem validade, mas o ideal é que seja feita a medição. Tá? Então, é bom observar isso quando vocês receberem a conta. Às vezes, tem alguma observação lá embaixo, medido pela, faturado pela média, alguma coisa assim. Tá? Voltando para o caso da energia elétrica, as mesmas coisas. Conferir os dados do cliente, período da medição, se está certinho, acompanhar o consumo. Tá? E, de novo, comunicar uma eventual mudança e a situação dos juros de multa também, que é, na verdade, está repetitivo, mas é mais para frisar essa importância. Tá? E aqui são os modelinhos que a gente elaborou, a Dani ajudou a gente a elaborar, que é basicamente uma versão melhorada do que o gabinete já fazia com as contas de parques, e da CEA e da sede. Tá? Então, lá em cima, esse arquivo não está bloqueado. Tá? Então, se vocês puderem fazer a correção lá em cima, identifiquem a sua coordenadoria. Porque a gente continua recebendo conta de coordenadoria de XXX. Coordenadoria de XXX não existe. Então, se vocês puderem observar e alterar isso aí para a gente lá em cima. E aqui embaixo, de novo, frisando novamente, encaminhar a conta para o núcleo administrativo. Tá? Assinatura do núcleo administrativo da coordenadoria. Então, você tem lá em cima concessionário, o CNPJ do concessionário, desculpa. E aí vem o endereço de instalação, o número de identificação que eu comentei com vocês, no caso da energia elétrica, instalação, embaixo o medidor. Data da leitura, mês de referência, a quantidade consumida, valor, vencimento e alguma observação, se for o caso. Tá? O modelo ele é praticamente padrão para todos os tipos de despesa. Telefonia fixa, a mesma coisa, com as suas peculiaridades, é claro, né? Mas a sequência das informações é basicamente a mesma. Tá? Aqui a gente fez um modelinho de ressarcimento de valor de multa. Se for o caso, se for identificado que houve um atraso, já sabe quem foi, já recolheu, manda bonitinho junto com a conta. Tá? Ou despesa particular, que é o caso da telefonia que a Dani comentou aqui. Esse caso aí, essa situação de despesa particular é mais para a telefonia. Tá? Quer dizer, identificou que a pessoa fez a ligação particular, tem a necessidade do recolhimento, ela manda esse documento aí junto. Tá? Então, ela identifica lá quem é o concessionário, se é Telefônica, ou se é CTBC, se é Sabesp, se é Eletropaulo. A identificação ali seria o número do registro, ou da instalação, ou o número da linha, quer dizer, alguma coisa que a gente possa identificar. O vencimento da fatura também. Então, assim, você sabendo o número da linha, o vencimento da fatura, você consegue achar o documento no processo. E aí, no caso, tem ali valor, né? Seria indicar o valor e se ele está relacionado à multa ou alguma despesa particular. Isso, na verdade, é que nem eu falei, isso aqui é só um bate-papo, na verdade, se tiver que alterar esse modelo, a gente altera, atualiza, melhora, tá? E aí lá embaixo, o nome do depositante, o CPF, favorecido a Secretaria do Meio Ambiente, tá? E esse número de conta aí é um detalhe importante, isso depende da unidade pagadora, tá? Então, recursos do Tesouro, no geral, as coordenadorias em si, elas têm uma conta C, da secretaria. Tá? A secretaria tem uma conta C, então tudo que é depositado nessa conta, quem enxerga é o Ricardo, ele que monitora o saldo dessa conta. Então, as despesas pagas pelas coordenadorias, se houver alguma necessidade de ressarcimento, é depositado nessa conta, 139450, dígito 9, da agência governo. Se, porventura, a conta for paga pelo qualquer um dos fundos, que é o caso da CFA, por exemplo, o 260030 tem uma conta C específica dele, e o fundo do gabinete, o 31, tem uma conta específica dele também, uma conta C independente de cada um deles. Então, precisa tomar cuidado com isso. Se a sua conta é paga pela 30, a gente precisa alterar isso daí. A gente passa o número das contas para vocês também. Tá? E aí, no caso, um modelinho padrão que a gente elaborou para uma eventual justificativa de consumo. A mesma coisa. Concessionário, identificação, vencimento da fatura. E aí, assim, para você justificar essa alteração, a gente colocou ali qual é o valor médio de consumo daquela conta e qual é o valor da conta que você está efetivamente atestando. Então, nessa análise, você já percebe que houve um aumento e já justifica o porquê Porque, na verdade, assim, parques, a coordenadoria de parques urbanos tem essa necessidade já, acho que anualmente, que é o caso de época de férias, por exemplo. Época de férias, o consumo do parque aumenta. E depois cai de novo. Quer dizer, é uma situação normal, mas mesmo assim a gente questiona, justifica, pede para justificar. Mas é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Tá? E aí é um modelinho que eu comentei com vocês, que a Sandra bolou para a gente. Simples, tá vendo? São três registros aí. No caso, por exemplo, um de água, um de luz e um de... Seria o ideal, vai. Cada unidade ter só isso. Uma de luz, uma de água e uma de energia. Uma de luz, uma de água, uma de telefone, perdão. E lá na frente você tem os dados, tá vendo? Vencimento, valor e consumo. É, infelizmente ela não coube inteira aqui, mas ela seria replicada até o final do ano e lá no final você teria o total. Ou você traria o total aqui para frente, depende da forma que vocês forem analisar isso daí. Então por aí você já consegue controlar. Quer dizer, o vencimento, por exemplo, dessa conta de Castilho é todo dia 10. Telefônica do Brasil, todo dia 21. E da Electro, todo dia 28. E aí embaixo você tem ali já o valor e embaixo o consumo. Se porventura, porque assim, a ideia é encaminhar esse arquivo para vocês para auxiliar nesse controle. Então, por exemplo, se você tem, a Sandra já até deixou ali bonitinho já, se você tem mais do que isso, você copia essa coluna inteira, essa linha, perdão, inteira e replica ela quantas vezes for necessário e aí aplica as fórmulas para ter os totais. Se precisar de ajuda, é óbvio que a gente está aí para ajudar vocês também. Vamos lá, é que nem eu comentei com vocês, aí essa importância de ter esse acompanhamento, tá? Isso aí são valores reais, tá? Que a gente pegou de série histórica. No caso aí, uma situação de problema na instalação hidráulica. Quer dizer, esse registro tinha um consumo na faixa de R$1.000, R$1.800, e de repente ele pulou para quase R$11.000. Quer dizer, isso acaba com o orçamento, não tem saldo no empenho, toca correr para fazer reprogramação... Então, assim, é importante ter esse acompanhamento. Tá? Aí, no caso, uma situação de água. Mesma coisa, água e esgoto também. Essa é uma situação que a Silvana comentou. Porque, assim, quando a gente estava bolando isso, eles participaram ativamente da elaboração desse material. Eu fiquei pedindo para eles, gente, pega para mim os casos mais esdrúxulos que tem aí. E a Silvana lembrou desse caso de uma regional que, na verdade, eles tinham um poço artesiano. Então, eles usavam a água desse poço constantemente. Então, assim, ao longo do ano, era uma média mais ou menos de R$500 por mês. De repente, houve algum problema com esse poço, ele parou de ser usado, a conta foi lá para cima. Tá? Quase R$6.000 de conta. Quer dizer, imagina você, nós, do centro de despesa, elaborando uma estimativa de gasto de R$500 por mês, de repente você recebe uma conta de R$6.000. Não tem dinheiro para pagar. Tá? Caiu. Mais uma situação de água e esgoto. Aí, na verdade, a gente não identificou que a gente pegou só os valores mesmo. Tá? Então, você percebe que esse pico aí no meio do caminho compromete bastante o andamento nosso, pelo menos nosso lá no centro de despesas, e ter essa necessidade de ficar reprogramando. Aí, uma situação de energia elétrica também, como variou bastante o consumo ao longo do ano. Infelizmente, eu não tenho aqui o acesso de qual unidade seja. Tá? Mais uma situação de energia elétrica. Aí houve uma certa constância, na verdade, mas o consumo aumentou. Então a ideia não é aumentar, é diminuir o consumo. Tá? Uma outra situação... Eu estou me perdendo aqui, peraí. Mais uma situação aí de energia elétrica. Aí, na verdade, houve uma redução e depois um aumento expressivo também. Não tanto como aqueles de água que a gente mostrou, mas... Houve uma variação de consumo e, novamente, isso compromete a execução do orçamento como um todo. Tá? Então é isso aí. É, o que a gente tinha para falar é isso. Eu tinha comentado com a Dani já que ia ser rapidinho, não é uma palestra, é mais um bate-papo. Então, eu queria deixar registrado, na verdade, agradecer ao Dr. Wagner, né, nosso chefe de gabinete, e o Omar, coordenador, por terem... cedido esse espaço para a gente, porque houve essa reunião e eles identificaram essa necessidade de repassar essa informação para vocês de uma forma mais clara e não simplesmente por um correio eletrônico. Tá? Então foi muito bacana da parte deles. O Davidson, diretor do Departamento de Orçamento e Finanças, que participou também disso. A Dani, que está aqui, que comprou essa briga e ajudou a gente bastante nessa parte, entendeu essa necessidade que a gente tinha. E agradecer como um todo a equipe do, centro, do Departamento de Orçamento e Finanças, tá? Que é o Centro de Despesa, o Centro de Orçamento e Custos. É, no Centro de Despesas, o diretor sou eu. Centro de Orçamento e Custos, o Alfredo é o diretor. E na equipe do Centro de Planejamento e Controle dos Fundos Especiais de Despesas, que é a CIDA. Tá? E um agradecimento especial para o pessoal que está aqui, a Silvana, a Sandra, o Lucas, que estão diretamente, diretamente voltados para essa parte de utilidade pública e ajudaram a gente a elaborar esse material. A Sueli, na verdade, fazia essa parte antes. Infelizmente, ela está de férias, não está aqui. Mas, de uma maneira geral, acho que a equipe toda merece esse registro, esse agradecimento e esse elogio, que, pelo menos para mim, é muito gratificante, muito bacana fazer parte de uma equipe tão especial que nem essa. Obrigado. Pode ser. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta e continua conversando.
É, vamos voltar. Eu queria também lembrar, se você ainda não assinou ali a lista de presença, por favor, confirme, porque depois você vai receber um certificado, né? O pessoal que participou ontem e hoje também vai receber um certificado. E reforçar que esse material que nós falamos hoje e os arquivos, eles vão estar disponíveis no site da Secretaria/CA. E é interessante sempre visitar esse site, porque ele está sendo constantemente atualizado com coisas que são bem importantes para todos nós, para o nosso dia a dia.
É, Leandro, eu tenho uma série de questionamentos, se você quiser anotar aí.
Ah, peraí. Eu não sou especialista, hein?
É. Bom, primeiro, como que funciona esse controle? Os núcleos regionais, muitos dos núcleos regionais, o meu, nós estamos locados em prédios que não pertencem à secretaria. É, por exemplo, em Sorocaba, nós ocupamos um espaço num prédio da agricultura. Né? Em Ribeirão Preto, é um prédio do DR. Né? E algumas outras regionais, né? Lá em Araçatuba, é do DR também. E algumas regionais tem essa particularidade. Então, por exemplo, em Sorocaba eu não tenho conta de luz, não tenho conta de água, porque quem paga é a agricultura. Mas por várias vezes a agricultura vem falar que quer ratear a conta, né? E a gente só tem conta de telefone para ser paga. Então, como que a gente faria nesse caso? Se dá para instalar um relógio à parte, se dá para ratear a conta de energia, porque lá na agricultura só a gente tem ar-condicionado, né? Então, quando na época de calor, os caras ficam, né, ficam bem desgostosos, porque só a gente usa o ar-condicionado e eles pagam a conta, né? Mas como que funcionaria isso, né? E daí eu queria mais perguntar para a Dene, assim, como que está funcionando esse negócio da ligação particular, porque é um negócio muito difícil implementar no interior, esse negócio de ligação particular, porque, primeiro, que se eu pedir para o cara anotar as ligações particulares, ele não vai querer. Ninguém vai anotar. Né? Se eu pegar a conta e começar a ver os telefones estranhos ali, ninguém vai reconhecer que ligou naquele dia, porque vai falar que não lembra, que não sei o que lá. Né? Então, assim, e a gente sabe que o pessoal liga, né? Para parente, para mãe, para o pai, para médico, né? Filho, sei lá. Então a gente sabe que isso acontece.
Aí, na verdade, eu não sei, talvez o Fábio esteja com a resposta da sua pergunta, pelo que eu percebi. É. Mas aí eu acho que vai do bom senso, né? Uma coisa, por exemplo, eu também, eu ligo, é óbvio que eu ligo, eu faço ligação particular, mas não preciso ligar e ficar 40 minutos, entendeu? Uhum. Liga, uma emergência, pô, pai, tá tudo bem, tá, obrigado, sabe? Aí vai do bom senso, né? Eu não sei exatamente o que a lei fala, que eu acabei de brincar aqui, eu não sou especialista, cara. Eu não tenho condições de responder todas as perguntas. Por exemplo, nesse caso, talvez é o que o Fábio vai falar, esse caso de rateio de contas, a gente não tem nenhum aqui. Mas se porventura existir, isso tem que ser uma coisa oficial, tem que ser assinado um termo de convênio, não sei, entre a agricultura e o meio ambiente, alguma coisa assim.
Ô, Leandro, já respondendo o Ivan, dando um auxílio aí para você, a questão dos imóveis, que é uma questão patrimonial, existe uma seção formal, tem um decreto do governador que autoriza que a secretaria, por meio da CBRN, do DPRN, quem quer que seja, utilizar um espaço de outra secretaria. E nesse processo de cessão, de autorização, está descrito se é possível o pagamento da conta rateada ou não. Né? Sorocaba não tem essa previsão. Eu sei porque é um processo da época do DPRN, eu acompanhei. Mas a gente tem um exemplo de Marília, que foi uma cessão recente, essa possibilidade de pagamento da conta proporcional ao que é utilizado pela unidade já existe. Então, Presidente Prudente, eu não sei se tem alguém aí, mas existe essa condição. Sorocaba não tem. Então, o pagamento de parcial dessa conta não existe. Quem tem que incorporar esse pagamento é a agricultura. Ela paga mesmo.
Mas pelo fato de não ter no processo de cessão, quer dizer que não existe a possibilidade de ratear.
Tem que rever o decreto.
Tem que rever.
Tem que rever o decreto. E o decreto permite, vai conter uma cláusula de como isso vai funcionar, se vai haver um termo, como isso vai ser feito. A proporção, inclusive, de como isso vai ser feito. Eles teriam que provocar, exatamente. E acho que a provocação parte da agricultura para o secretário.
É, tem que ser uma coisa oficial, exatamente, isso. Com certeza.
Vem por cima, não vai pela regional. Tá. Bom, esse é o primeiro. E com relação à telefonia, também queria dar um pitaco, já que eu estou falando. É assim, acho compartilho do entendimento do Ivan, nesse momento, nessa estrutura de pagamento de utilidade pública e telefonia fixa, não tem como exigir, como mensurar o que é uso particular. Não dá. Nas regionais, não dá. Na sede, talvez, você consiga, porque você tem o PBX da CETESB, você tem a ligação para o ramal, você faz. No interior, não vai rolar. Esse é o meu entendimento. Mas, a gente sabe, o Ricardo está terminando o processo para contratar a telefonia fixa. Esse processo de telefonia fixa tem PBX, tem ramais. E aí, acho que nesse momento, a questão do uso particular vai ser algo muito cobrado. Vai ser cobrado e vai ter que pagar, sim.
Então, é bem provável que isso aconteça. Bom, na verdade, desculpa, isso foi falha minha. Eu pensei em falar isso quando eu estava lá em casa ensaiando e eu acabei esquecendo. Aquela opção de despesa particular é mais para a polícia. Porque assim, a gente sabe de casos que a polícia devolve dinheiro. Eu esqueci de falar esse detalhe. Então, daqueles processos que a gente manda e demora uma eternidade para voltar, às vezes volta e volta com recolhimento. Então, assim, a gente sabe que a polícia tem esse cuidado. Aquilo ali é mais para a polícia. Tá, que assim, é que nem eu falei, aqueles modelos são um projeto piloto, vai. Então, assim, ele pode ser melhorado, pode ser alterado, e durante a apresentação foi falha minha esse detalhe. Aquilo ali é mais para a polícia, e no caso ali do recolhimento de multa. Aí sim é para todo mundo. Se de repente identificou que deu causa a multa, já recolhe, e ou se for o caso, autoriza o pagamento da forma como está e negocia com eles um eventual crédito, que já aconteceu também. Quer dizer, tem duas possibilidades. O concessionário ele pode se comprometer com você a emitir uma nova fatura com um novo vencimento sem multa, ou ele pode se comprometer a fornecer um crédito para você numa próxima conta, que já aconteceu com a Silvana, ficou de cabelo em pé. Ela é famosa pra caramba na telefone. Todo mundo conhece a Silvana na telefone. Né? Que é o contato lá, é ela, e com a Regina Jara da Telefônica, e dessas 300 linhas, algumas vinham crédito, outras eram emitido o famoso Datel com novo vencimento e tal.
Só um último questionamento. Você mostrou uma tabela, né? um formulário, que é com relação de aumento de custos. Né?
Isso.
Né? E daí que tem que justificar e tal. Esse formulário também vai ser aplicado na telefonia fixa?
Repete a pergunta, desculpa.
Esse formulário vai ser aplicado na telefonia fixa? Porque como que eu vou justificar um aumento de custo numa telefonia fixa?
Licença, eu acho que você tem que ter um bom senso, por exemplo. A pessoa ficou uma hora fazendo interurbano, a pessoa ficou uma hora no celular, aí você tem que justificar. E aí sim, eu entendo que tem que ligar e até descobrir. Tem que ter, assim, sentir a conta. Você viu que a conta extrapolou muito, aí tentar entender por que aquela conta ela veio tão diferente e aí, assim, até mandar a justificativa, o recolhimento, depois que você conseguir identificar isso.
Com o telefone, ela varia muito. Um mês eu posso precisar ligar para uma pessoa, no outro mês eu posso precisar ligar para 20.
Então, mas é essa justificativa, entendeu? É justamente isso que eu ia falar agora. De repente, naquele mês, você recebeu uma demanda do secretário, você recebeu uma demanda do núcleo administrativo e você teve que ligar para uma série de pessoas. Essa é a sua justificativa. Houve esse aumento por esse motivo. Entendeu? Porque, assim, uma coisa é esses picos, tá? Outra coisa é o consumo começar a crescer, que não foi nenhum dos casos que a gente pegou aqui, eu acho, de gráfico, aconteceu isso. Mas pode acontecer. Quer dizer, você estima um valor e aquilo ali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, pô, tem alguma coisa errada. E a gente já aconteceu aqui de um caso que a Silvana apresentou, que foi aquele problema de instalação hidráulica. Quer dizer, era um prédio velho, estava tendo algum tipo de problema com descarga e começou a haver um consumo absurdo de água. Quer dizer, e a gente aqui, que era quem pagava as contas, sem ninguém estar olhando, não tinha como saber disso. E aí sim é esse questionamento. Manda por e-mail, o que está acontecendo? Não, é problema no prédio e tal. E nessa, vai pagando conta. E é dinheiro que está indo embora, né?
Tá. E daí eu só vou usar esse formulário quando houver um aumento de conta. Se
isso,
aumentar um real...
Isso. É aquilo que eu falei no começo. De repente, isso, um aumento de 20%.
Se aumentar um real, eu não preciso.
Não. É bom senso, exatamente. Ah. É assim, você tem a sua série histórica. Isso eu esqueci de falar também, para variar. Um monte de coisa que eu esqueci. Alguns concessionárias, por exemplo, a Eletropaulo, ela traz para você, se eu não me engano, acho que um ano inteiro de consumo. Quer dizer, você tem ali na conta, você tem a série histórica. A Sabesp faz a mesma coisa, ela traz o consumo dos últimos 6 meses. Então, nesse primeiro momento, de repente, vocês vão começar a fazer esse acompanhamento. Vocês não têm essa informação, entre em contato com a gente pega essa série histórica e manda para vocês. Ó, sua média é essa. Quer dizer, trabalha com esse valor. Quer dizer, veio muito mais que isso, tem alguma coisa errada. Veio 1, 2, 3, 10, 15 reais a mais? Não é nenhum absurdo, né?
Só isso. Obrigado, Leandro.
E outra, você tendo... A Sandra lembrou bem aqui. Você tendo isso aqui na sua mão, a partir do momento que você consegue fazer esse acompanhamento, fica muito mais fácil. Certo? Talvez nesse primeiro momento você não tenha acesso a essa série histórica. Então, vai ficar meio perdido. Oi? Isso, o uso dela não é obrigatório, tá? É que assim, a gente se comprometeu com o pessoal dos núcleos em tentar dar o máximo de suporte para vocês. Então, a Elaine pediu isso, o Fábio também falou, pô, será que vocês não conseguem bolar uma planilha para ajudar o pessoal a controlar e tal? Um jeito ideal de fazer, que é basicamente o que a gente faz também no centro de despesa, é mais ou menos isso daí. Você tem o vencimento, você tem o valor e você tem o consumo, que é o que vai ser cobrado de você, eventualmente, pelo guardião da economia, né?
Eu só queria complementar que lá no Instituto Geológico, nós também estamos num prédio da agricultura e a gente faz o rateio... Quem que foi que perguntou que eu não vi? Ah, desculpa. A gente faz o rateio da despesa, porque quando foi cedida a área, como ele me falou, estava previsto o rateio da despesa proporcional à área que a gente ocupa. Como que nós fazemos isso? A gente encaminhou para o jurídico, na época, tudo, que nos orientou que poderíamos fazer esse pagamento dessa despesa depois que a agricultura fizesse o pagamento total da conta. Então, a agricultura faz o pagamento total da conta, encaminha para a gente com um comprovante pago, e por meio de um evento no CEAFEM, que é um código, um evento lá da... A gente faz uma NL de transferência a favor do gabinete da agricultura, lá na UGE deles. Então, é assim que a gente faz todo mês, tanto água quanto luz. Para a gente é ruim, porque parte da área que a gente ocupa não tem energia, não tem ponto de energia, não consome nada. Então, a gente acaba pagando mais do que realmente a gente utiliza. Só que, não sei se vocês conhecem lá o Centro de Exposição da Agricultura ali, o complexo é muito grande, não tinha possibilidade deles fazerem um relógio separando os lugares. Seriam vários relógios, então não era viável. Então, por isso que optou-se por fazer dessa maneira. Mas, se for na unidade onde você está, se for possível, é a agricultura quem tem que provocar para a instalação de um novo relógio para medir só a área de vocês.
Um outro detalhe, o Alfredo fez uma observação bacana. É importante vocês acompanharem também, não só pelo valor, tá? Mas pelo consumo mesmo. No caso de água, metro cúbico, no caso da energia, o quilowatt, né?
Bom, queria aproveitar a oportunidade aqui que a gente está com a CBRN, CFA e o comando, né, dos batalhões, comandantes de todos os batalhões, para a gente alinhar alguns procedimentos, né? No caso da Polícia Ambiental, que é bem específica, a realidade deles é uma outra situação, muito ramificada a estrutura deles, são 114 unidades, né? Em situações, por exemplo, que tem, até estava conversando no intervalo com o Capitão Celso, que tem a unidade da CBRN, CFA e tem a Polícia. E tem um registro só de relógio e vem uma conta única de energia. Quem que vai fazer esse controle? É o núcleo...
Desculpa, repete. Tem CBRN e CFA junto?
e polícia, no mesmo espaço, por exemplo, Bauru.
Então, mas aí é que tá, eu acho que vocês podem entrar num acordo e definir uma pessoa, quer dizer, ou designar uma de cada uma, não sei, é o que eu comentei com o pessoal da polícia também, que assim, a gente teve essa ideia, mas na prática eu não sei como está sendo feito, quer dizer, a designação desses fiscais está seguindo o mesmo critério de contratos? Está sendo por portaria? Não, é uma coisa informal, é o ordenador de despesa que manda um e-mail e fala, ó, você vai cuidar não. E...
Na verdade, aqui, daqui, cada comandante de batalhão vai fazer uma instrução, comando vai fazer uma instrução, os comandantes de batalhões vão disparar, porque eles têm uma estrutura enorme, né? Então, aí, é o que eu estava até conversando, a decisão do procedimento, se isso vai ficar concentrado no batalhão, na companhia, aí é uma decisão do comando, do policiamento. Mas a forma que a gente vai fazer é que a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para a gente já deixar meio que alinhado e combinado, para não ficar meio que perdido. Então, por isso que eu estou pedindo ajuda aos universitários aí para a gente ver como é que a gente alinha.
Eu vejo que são a regra geral, de acordo com as divisões dos núcleos administrativos, cada NAR cuida do seu, avalia, controla, encaminha para o NA, que vai caminhar para despesas para pagar. Exceções vão acontecer, como esse caso de Bauru. Na minha opinião, qual é a unidade que mais consome naquela região, naquela regional? É a polícia. Então, por uma questão de quantidade, o ideal seria que a polícia fizesse o controle. CBRN e CFA é quem menos consome em Bauru. Quem mais consome é o policiamento. Inclusive tem campo de futebol, irrigação do campo, ou seja, tem um consumo muito, muito maior do que o que a gente tem. Então, por uma questão de dimensão, acho que o justo seria que a polícia fizesse o controle. Mas isso é um entendimento meu. Não sei se a gente consegue alinhar isso aqui. Eu acho difícil.
É o que eu acabei de conversar com a Dani. Talvez algumas decisões que vocês queiram tomar aqui não dependem, por exemplo, de mim ou da Dani. Eu tenho que responder para o Davidson, que tem que responder para o Omar. Quer dizer, então, a ideia aqui é mais um bate-papo e daqui para frente ser formulada, por exemplo, que nem o Fábio falou. Por exemplo, a sugestão é essa. Que seja feito dessa forma. Então, vamos ver. Quer dizer, vamos ver se a coordenadoria autoriza, os coordenadores autorizam. Ah, está de acordo, o secretário está de acordo. Quer dizer, a gente poderia elaborar uma série de ideias aqui e depois tentar colocar elas em prática.
Eu tenho uma outra
colocação. A decisão final, na minha opinião, não sairia daqui. A não ser que seja uma coisa muito simples, mas... Ou que esteja dentro dos poderes da polícia. Não, a gente vai decidir fazer assim, ponto final, né?
Com relação a fiscais, algo que naquela reunião que a gente fez, que foi a grande reunião sobre a questão de utilidade pública... O que nós conversamos era justamente no sentido de que angariar, recepcionar os nomes dos fiscais nas regionais e que a ideia era um instrumento único designando todos esses fiscais. Quando nós falamos isso, eu entendi que essa designação, por envolver boa parte de funcionários dos NARs que estão subordinados à Coordenadoria de Administração, o NAR não está subordinado à CBRN. O que existe é um apoio entre as unidades. Mas a subordinação que existe é NAR-CA. Eles são subordinados ao Omar. É só colocando isso, tá?
Sim, sim, sim.
Eu entendi que a designação sairia pela própria CA, designando esses funcionários para acompanhar o acompanhamento dessa utilidade pública, num instrumento único, né? Aí, independente de quem seja atendido pelo NA da CBRN, quem seja atendido pelo NA da CFA. Mais um documento único, as 10 regionais. Fora disso, logicamente que a polícia teria um tratamento diferenciado, então... porque... É estrutura diferenciada.
Sim, então, mas aí cai exatamente no que eu disse agora, né? Quer dizer, essa decisão, por exemplo, já não cabe a mim, depende do Omar. Mas assim, eu até entendo que pelo decreto, pelo organograma da secretaria, os NARs estão subordinados ao Omar. Ok, mas quem efetivamente acompanha isso são vocês. Então, de repente, vocês passam essa informação para o Omar, para a CA, e aí sim a CA publica essa portaria. Com base nessa relação que vocês vão definir. Porque é que nem esse caso que você deu agora. Por exemplo, em Bauru... Quem consome mais é a polícia. Quer dizer, quem sabe disso? São vocês. Não somos nós aqui, nem o Omar. Quer dizer, tem que haver essa troca de informações e aí sim publica-se pela coordenadoria respectiva. No caso, a CA. Vamos publicar pela CA com base no que foi passado para eles, né? É isso que eu estou querendo dizer. É essa troca de ideias que a gente precisa ter para tentar alinhar isso daí. Fechou. Por e-mail.
E aí, no caso da polícia, seria uma portaria CFA.
É diferenciado,
sim.
Né?
Não dá... Bom, vamos ver. Talvez uma portaria conjunta, aproveitando a mesma portaria.
Sim,
portaria conjunta CA-CFA, e aí incluiria os indicados do NAR.
Quando envolve mais de uma unidade, o ideal seria, talvez nem uma portaria conjunta, mas exemplo do que foi com o transporte rodoviário, seria uma resolução, com o nome de todas as pessoas.
Também, acho que um instrumento único
é
mais funcional e melhor para todos.
Acho que a ideia, o alinhamento, acho que é esse.
Né? E aproveitando também para perguntar uma dúvida, infelizmente eu não pude estar acompanhando desde o início, que tive um problema lá no núcleo, eu tive que ficar resolvendo, mas enfim, essa questão de transferência de endereços, né? No caso, para as contas irem direto. Aí no caso voltando no caso do policiamento ambiental, se for definido que cada unidade deles ficaria responsável pela sua conta, seria a própria unidade que pediria essa transferência ou somos nós da CFA?
Mas assim, o que a gente precisa, na verdade, é ter essa tentativa inicial. Por exemplo, que nem a Dani comentou de manhã. De repente, um e-mail, um documento do concessionário, falando, não, você não tem poderes para alterar isso daí. Quer dizer, então, essa informação seria repassada para cá, assim como foi o caso do fiscal. Vocês repassam essa informação para a gente tenta regularizar isso daí. De repente, o concessionário vai querer um ofício assinado pelo secretário, pedindo essa alteração. Entendeu? E aí vocês não vão conseguir fazer. Vai vir para cá, a gente faz por aqui, com base na informação que vocês... Não, a gente não consegue fazer, não tem como, eles não aceitam. Aí, de repente, passa para cá, a gente tenta fazer.
Porque essa alteração independe de CNPJ. CNPJ permanece da CFA, mas aí teria alteração dos endereços, é isso, né?
Isso, do endereço de entrega.
Endereço de entrega.
Não vai mudar a nomenclatura, certo? Vai
isso,
só...
é que eu comentei com a Elaine lá fora. Uma coisa é o cliente, isso. Outra coisa é a unidade consumidora. Uhum. Quer dizer, o cliente quem é? A Secretaria do Meio Ambiente na figura da CFA. Quem é a unidade consumidora? É o batalhão de Birigui, por exemplo. Não sei se existe, me desculpe. Entendeu? É isso que precisa casar. Quer dizer, seria interessante conseguir fazer essa alteração de uma única maneira. Quer dizer, uma alteração única, vamos dizer, de uma vez só. Vai alterar o CNPJ e o endereço de entrega. Não deu para fazer assim? Beleza, vamos alterar. Na minha opinião, primeiro, o endereço de entrega. É. Tá? Porque o CNPJ, a gente está pagando o CNPJ da BRN, que não existe há 30 anos e está pagando conta até hoje. Então, não é o principal agora, nesse momento, essa alteração.
Seria primeiro o endereço.
O endereço de entrega, com certeza.
Uma outra coisa também que eu acho interessante a gente aproveitar essa oportunidade é para fazer um checklist, tanto da parte, principalmente da parte de telefonia, né? Checar se realmente aqueles números que a gente está pagando estão ativos, se está sendo utilizado, se não estão. Esse é um levantamento muito importante. Também a mesma coisa vale para os hidrômetros e para os relógios de energia. Porque a gente paga muita conta, estava pagando muita conta, que a gente fala conta em branco. Então, às vezes, já tinha pedido cancelamento, a telefônica não cancelou e a gente continua pagando. Essa linha não é mais usada pela Polícia Ambiental ou pela CFA, estava alocada na CETESB, a gente pagando. Então, acho que seria o momento, já que está descentralizando, de fazer esse checklist, né? E é importante também, porque o Capitão Celso no comando e eu aqui na CFA, nós somos representantes dos guardiões da economia. E nós somos cobrados pelo gabinete sempre ter essa informação atualizada, né? E no momento a gente tem essa dificuldade, porque a CA nos passa, né? Mas eles passam o que eles têm também. Então, muitas coisas a gente não consegue ter aquela precisão de dado. Então, é importante a gente ter... Né, quem tem a informação faz a gestão. Né? É importante a gente ter essa informação para a gente poder fazer uma boa gestão de utilidade pública. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa.
Pelotão, né? Entrem até nível de base operacional, pelotões, companhias.
Então, aí é que está. É essa definição que não depende da gente.
Sim.
Aí vocês decidiriam isso. Assim, a figura do fiscal que a gente quer dizer ali assim, é alguém que está efetivamente acompanhando aquele consumo.
Sim.
Quer dizer, não é necessariamente quem está usando, mas é alguém que está responsável por olhar e falar, não, esse consumo realmente está ok. Está dentro da média, pode pagar, foi a bem do serviço público.
Sim.
Não necessariamente quem está usando. Tá? Aí partiria de vocês essa definição.
Só respondendo a pergunta do Fábio agora, a gente tem um campo de futebol em Bauru, né, o Prado? Só que a gente joga bola, viu, Fábio? A gente trabalha muito lá, viu? É brincadeira, é só para título de gozação.
Um outro detalhe importante, antes da Natasha falar. Quando a gente fez essa primeira reunião, eu enchi o saco do Omar uma série de vezes por causa disso, mas quando a gente sentou para falar oficialmente sobre isso, ficou bem claro que assim, a intenção nossa não era transferir um problema para vocês. Tá? É que a gente estava executando um serviço que, na minha opinião, e a Dani concordou, o Omar concordou, os núcleos concordaram, não era a função nossa. Teoricamente, receber essas contas e efetivamente pagar sem ninguém falar, ó, pode pagar, tá ok. Ou saber se tá ok, saber se não tá. Quer dizer, teria que ser feito esse acompanhamento antes. Então, quando a gente se propôs a fazer isso, a gente deixou bem claro que a gente estaria disposto a ajudar vocês no que fosse preciso. Então, a gente tem, foi falha minha, mais uma, eu não coloquei aqui, a gente tem uma relação dos principais contatos que a gente tem com cada concessionário, o site de cada concessionário, para auxiliar vocês também. Não é falar, ó, se vira, o filho é seu. A ideia não é essa. Até porque é uma equipe, a gente está tentando trabalhar junto. Então, isso vai ser disponibilizado para vocês também. Os principais sites de cada concessionária. E é o que eu comentei com vocês. Teoricamente, não pode ser uma coisa muito difícil, porque qualquer cidadão tem que entrar lá e conseguir pegar a segunda via. Então, não pode ser. Eles não podem burocratizar demais o atendimento a vocês. Se isso aí estiver acontecendo, a gente vai ter que tentar resolver de uma outra maneira, né?
Eu acho que é interessante falar que o DOF já fazia parte desse serviço, né? A maior parte desse serviço. Então, eles têm até mesmo esse caminho que a gente vai disponibilizar, mas antes até de você entrar em contato, você pode ligar lá, olha, me ajuda, aonde que, qual é o site, qual é o e-mail que eu posso passar, ou você já tem uma pessoa certa que antes você já falou. Então, bate esse papo também com eles, pode ligar no site da CA, tem a parte de contatos. E lá em contatos vocês vão ter o telefone de cada um deles. E eles vão poder também orientar vocês, até mesmo com quem falar, tá bom? E tem ali também ela, acho que tem, o microfone está ali. Tá.
Ah, desculpa.
Leandro, na verdade não é uma pergunta, mas eu queria que você averiguasse para mim. No ano passado, nós recebemos um e-mail com uma série de faturas pendentes e multas de todas as unidades da SMA. E aí a gente verificou que nós, no nosso caso lá no IG, a gente tinha algumas multas pendentes. Foi justificado, mas depois não houve nenhum retorno de como seria procedido. E aí vem, no início desse ano, a questão de que nós poderíamos ser inscritos no CADIN, caso houvesse alguma pendência com utilidade pública e tudo mais.
Isso veio para cá?
No ano passado foi... O Ricardo, acho que está sabendo que eu mandei para ele esse pedido também. E aí,
na verdade,
mas,
assim,
na verdade, eu não recebi nenhuma resposta de como que a gente iria quitar essa multa.
Não, aconteceu...
Só para esclarecer, isso daí foi um trabalho que a Sabesp encaminhou para a secretaria como um todo, para todas as áreas que tinham algumas contas em aberto. Nós encaminhamos para todas as áreas um memorando, dizendo quais as contas eram de responsabilidade das áreas e aguardamos uma resposta. Algumas áreas, como a sua, mandaram uma resposta. Falaram, olha, tais contas são de nossa responsabilidade e outras não são. Nós pegamos esse material e encaminhamos de volta à Sabesp, na qual ela está ainda terminando o estudo para mandar uma resposta efetiva para todos. Inclusive, poderia já... aproveitando a oportunidade disso daí, solicitar que as áreas que não nos informaram, que não deram retorno ainda, que fizesse isso daí com mais brevidade, a maior brevidade possível. Tá? Porque, não sei. Se serviu, usa. Não, é sério. Já aproveitando isso daí, era um negócio que eu já ia comentar com o Leandro, para forçar essa resposta das áreas, para dar essa resposta, porque nós tínhamos um prazo, acho que era até o final do mês passado, para encaminhar essa documentação. As áreas que encaminharam a resposta para o GPS, né, nós encaminhamos para a Sabesp e agora estamos aguardando as outras nos responder para a gente dar um final nisso daí. Mas, resumindo, a sua informação foi passada de volta para a Sabesp, tá?
Tá. Obrigada, Ricardo. A outra questão é, vocês estão publicando no Diário Oficial... esses fiscais, está sendo...
Então, é isso que a gente está definindo agora. Na verdade, ainda até onde eu sei, não foi feito ainda, mas a ideia é que seja feito dentro dos mesmos padrões que seguem os contratos, né? O fiscal do contrato é designado pelo ordenador mediante uma portaria.
E a outra questão é, da contratação da telefonia, a gente fez lá, mas eu não consigo recordar qual que foi a natureza de despesa. Após a contratação por licitação ainda é se considerado utilidade pública?
Sim. A gente aqui utiliza utilidade pública, sim. Porque é telefonia fixa.
Tá, obrigada.
Tá?
Exceto o serviço do PBX.
Sim, sim. Ou linha de dados, que é serviço também. Mas a telefonia fixa em si, pela própria portaria CO, é utilidade pública. Ali não está especificado se é contrato ou não. É utilidade pública.
Eu tenho a última colocação para fazer com relação aos imóveis que foram ocupados por nós em algum momento e hoje não estão mais ocupados. Dentro desse rol de contas que estão sendo pagas ou que foram pagas, identificou várias contas de unidades que estão ou com a agricultura, ou com a Fundação Florestal, ou seja, não é mais ocupado nem pela CFA, nem pela CBRN. Isso eu já tinha comentado com a Dene, mas acho que isso a gente tem que levar para as regionais, para os NARES especificamente. A gente tem que oficiar essas unidades, dando um prazo para que eles regularizem essa transferência das contas. E aí uma sugestão, inclusive sob pena de desligamento, a gente pedir para cortar a água e a luz. Porque a unidade não vai se mexer enquanto algo não acontecer. A gente está com um exemplo de Taubaté, de uma URAT relacionada a Taubaté, que eles têm, é a Casa da Agricultura que está funcionando. Nós estamos pagando a conta deles e eles não se movimentam para mudar isso.
Então, ô Fábio, mas assim, é que nem eu comentei. A ideia desse bate-papo, toda essa alteração que a gente propôs, não é mais uma briga pessoal minha, por exemplo. Isso tem base agora, tem dispositivos legais. Então, assim, com certeza tem mais secretarias se movimentando para arrumar isso daí. Tá? Eu não sei como é o trato com a utilidade pública em outras secretarias, em outros órgãos. Mas agora tem uma definição do governador, que isso tem que ser acompanhado e é expresso. Tá? Não é assim... O decreto fala sobre redução de despesas com custeio, mas ele deixa bem claro, isso vai estar disponível para vocês também, tem que ser feita a redução com telefonia móvel, com telefonia fixa, com energia elétrica, com água e com uma série de outros tipos de despesa. Então está expresso no decreto que tem que ser feito esse acompanhamento e tem que ser reduzido. Então eles sugerem uma série de estudos desse comitê que fazem parte dos Guardiões da Economia de acompanhar essa efetiva redução no consumo. Quer dizer, então assim... Vocês que têm muito mais experiência que eu, que têm contato com outras secretarias, deve ter mais gente se movimentando nesse sentido. Então, nesse caso, que nem você comentou da agricultura, é agricultura, é isso?
É agricultura.
Então, eles devem estar correndo atrás para arrumar isso daí também.
Então, mas a minha preocupação qual é? Exatamente. A responsabilidade por essa conta continua sendo nossa. Entendeu? A questão é assim, eu devolvi a conta, exemplo, o NAR Taubaté devolveu a conta porque não é minha responsabilidade. Não é, de fato, quem está usando lá é a Casa da Agricultura. Mas o CNPJ, o cliente que consta lá, é a Secretaria do Meio Ambiente. E não pagar essa conta vai gerar um ônus para a Secretaria do Meio Ambiente.
Sim.
Então, enquanto... Aí, acho que tem que envolver a CA, porque isso também tem que partir de cima. Talvez o NA e o NAR não tenham a força para oficiar e dessa forma. É justamente isso. Deixando claro que foi identificado que aquilo não é nosso, que nós estamos pagando indevidamente, mas pagamos, e que existe um prazo para que isso seja regularizado. Sob pena do quê? Do corte da água e da energia. Sim. Porque a minha preocupação, e estou falando como SMA, é justamente isso, porque isso vai gerar um ônus. A conta não vai ser paga. De quem é essa responsabilidade? É nossa, enquanto a gente não oficializar. Isso que eu acabei de falar, acho que tem que ser... Parte de cima.
Então, mas a alteração aí da responsabilidade, será que a gente não consegue fazer? Se houve essa transferência legal, isso está formalizado com base nesse documento, a gente não consegue transferir isso para a agricultura? Uhum. Então, você não precisa esperar a agricultura puxar. Você empurra para ela, fala, é seu, com base nesse decreto, é seu. Eu não preciso esperar você fazer.
Então, eu acho que poderia provocar dessa forma. O NAR, ele identificou isso. Ok? Ele não vai atestar mais a conta, porque é o nome dele que está ali como fiscal. Ele não vai ficar autorizando o pagamento de uma coisa que ele sabe que a SMA não está ocupando. Então, o que ele vai fazer? Ele pode passar um e-mail para o NA dele. Esse NA vai provocar a CA. A CA elabora um ofício do coordenador, do chefe de gabinete, para mandar, vamos dizer, para o DAEE, para a agricultura, dizendo, olha, nós não estamos mais no imóvel. Nós saímos e, a partir de tal tempo, nós damos um mês, um prazo para eles regularizarem. Sendo a pena que o Fábio falou. Vai ser desligada a luz, vai ser desligada a água... Que aí a pessoa tem que correr atrás.
Volto está vencida e que não foi paga.
Tem que pagar. É isso. E a pessoa, o fiscal vai ter que atestar.
Exatamente. Mas não vai atestar, não está atestando.
Até se põe na observação. Atestar,
não, mas isso tem que definir. Isso é um procedimento. Nós temos que definir isso. Que vai ser dessa forma. Lá. Todo consumo de água, luz, telefone, a gente só sabe depois que ocorreu. Sim? Então, esse é o grande problema que a gente tem. Estou até me metendo aqui, desculpe.
Não.
Então. O que vai ter que acontecer vai ser isso, infelizmente vai ser isso. Vai ter que atestar uma fatura, mesmo que você sabe que não existiu. Na observação, no processo inteiro, você deve dar, eu daria uma justificativa, dizendo que eu estou atestando um negócio que, na verdade, o responsável pelo consumo é a unidade X. Junta o ofício, junta tudo, coloca no processo... E manda para frente, manda para quem de direito, para aí provocar a situação. Eu acho que nós não temos autoridade suficiente para tomar uma decisão a nível de pedir o corte de água, de luz, telefone, qualquer coisa que seja. Mas, no ofício para quem de direito, né, para os nossos superiores, eles sim têm o direito de provocar essa situação, se interessante for.
Não sei, eu não sei nem se caberia depois pedir esse reembolso para a Secretaria de Agricultura, então, não sei. Mas a conta tem que ser paga, é o que você falou, deixar de pagar vai gerar um débito e o débito está no nome da Secretaria.
Ele faz a justificativa, ele faz o pagamento e coloca uma justificativa plausível, dizendo, olha, nós não utilizamos mais essa área, a responsabilidade do consumo não é mais nossa e manda para frente.
Sim, isso aconteceu muito, se eu estiver falando besteira, a Márcia e a Sofia estão aqui para me corrigir, mas isso aconteceu muito com a época que transferiu os parques. Na verdade, foi o contrário. Quer dizer, a conta estava no nome de outra secretaria, uma coisa assim, e vinha no despacho delas, que nem eu comentei, a CPU, a CEA, já tem esse projeto, já faz parte da metodologia deles, o ateste da fatura. Então, assim, eles deixavam bem claro que, embora o CNPJ não fosse da secretaria, que ela era uma despesa da secretaria e que estava sendo providenciada a regulação conforme o ofício Y. Acabou. Entendeu? Porque você não pode também não pagar. Que você, eu só não entendi isso. Não tem mais ninguém no imóvel, é isso? Ah, entendi. Quer dizer, não, eu perguntei errado, perdão. Não tem ninguém, uhum. Não tem ninguém da secretaria. Não, ah, entendi.
Eu acho que teria que atestar até o prazo que a autoridade deu para a agricultura.
Enquanto não existia esse ofício.
Então, ela não provocou a chefia, ela não provocou a coordenadoria. Então, depois do prazo, por exemplo, a coordenadoria hoje está sabendo, hoje o chefe de gabinete está sabendo e já mandou comunicado para a agricultura, até acontecer isso, aí ele atestaria.
O Denis, só compartilhar o que aconteceu em Sorocaba, que pode talvez elucidar aí o restante, né? A Ana Paula está de testemunha que a gente está lutando para conseguir mudar. Em Sorocaba, eu já venho falando há muito tempo, a gente paga a conta para a CETESB, né? Então, a extinta Agência Ambiental Unificada, né? Que tinha DPRN e CETESB, ao se extinguir o DPRN, as contas de telefone e de água, né? Água e tem luz também, né? Água e luz das agências ambientais de Avaré e Botucatu continuaram sendo pagas pela secretaria. E eu já venho falando isso há muito tempo. Então, mas nenhuma providência foi tomada. Então, nós estamos pagando conta para a CETESB. A gente está pagando conta para a CETESB. Né? Então, são quatro linhas telefônicas.
Então, aí é o que a gente está dizendo. Você provoca isso oficialmente, né? Não, não é, a gente está dizendo não de telefone. Vamos provocar isso via um notes, via memorando, para que as autoridades elas tenham conhecimento e possam agora, para ser uma, vamos dizer assim, uma briga entre os grandes, né? Porque às vezes, se eu ligar para a CETESB assim, eu não vou conseguir. Mas. Eles, entre si, eles
tudo
conseguem
bem, deixa eu só,
entender isso.
Só
mais uma colocação, porque a gente teve. E a gente tem isso no caso, e já foi resolvido, que é o caso da CEA. Da CEA. CEA saiu do prédio e foi lá para o prédio da CPU. As contas continuaram chegando. E quem está lá é a CETESB. As contas chegaram, o Dr. Wagner encaminhou essas contas para a CETESB. Eles estão pagando. A gente não precisa nem mais encaminhar agora. Uhum. Já vai para a CETESB, CETESB paga.
Acontece que, só terminar o que a gente, que eu e a Ana, a gente acabou fazendo lá em Sorocaba. Eu liguei para os dois gerentes da agência ambiental, para o gerente da agência ambiental de Avaré, para o gerente da agência ambiental de Botucatu. Falei, estarei pedindo desligamento das linhas. Você quer continuar com essas linhas? Ah, quero. Falei, então me manda um ofício, por favor, falando que você tem intenção de continuar com essas linhas, porque essas linhas não vão mais ser pagas pela secretaria. Fiz isso com os dois gerentes. Os dois gerentes me mandaram um ofício encaminhado a mim, falando assim, quero continuar com as duas linhas. Portanto, solicito a transferência para a CETESB. Né? Eu depois fiz um memorando meu para o CFA, para a Ana Paula, falando que, em conversa com os gerentes, foi acordado que eles querem continuar com a linha e, portanto, estava solicitando a transferência. Só que esse processo de transferência de SMA para a CETESB não é tão simples assim. Tá? Não é assim, de um dia para o outro. Existe uma burocracia imensa envolvida nisso aí e a gente continua pagando a conta para a CETESB. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que foi adotado um procedimento. Se esse vai ser o procedimento padrão para todo mundo, não sei, mas a minha parte eu fiz.
Uhum. A gente está tentando, estamos quase conseguindo, pelo menos água e luz, já está quase certo que vai ser transferido. O problema é o telefone, porque tem o CNPJ, tem que mudar a titularidade.
Então, eu também gostaria de falar. É Márcia de Taubaté. Nós também tivemos esse mesmo problema que o Ivan, até mesmo para dar uma dica para ele. A agência ambiental de São José dos Campos também utilizava um telefone que a URAST utilizava. Nós contatamos só via e-mail, né, a gerência da CETESB de São José dos Campos, e por ter dificuldade nessa questão de transferência de nome da SMA para a agência ambiental CETESB, eles solicitaram uma nova linha para eles. Duas novas linhas para a CETESB de São José dos Campos, e aí pagaram até a última conta, até o período que eles utilizaram, e aí nos autorizaram, nos deram ok para pedir o desligamento das duas linhas deles de São José. Aí eu encaminhei um e-mail para o Igor, né, da Gestic, solicitando o desligamento da linha que a gente não precisa, que a CETESB não precisaria mais, nem a gente. Eram duas linhas. Uma a gente transferiu para a URAT, ficou utilizando a URAT de São José dos Campos, da CFA, e a outra a gente pediu desligamento junto ao GESTIC. E a CETESB pediu duas novas linhas para eles, né? Foi o que resolveu mais rapidamente do que a transferência, que é mais dificultosa de conseguir. Talvez isso resolva lá para você.
Porque uma das linhas dessa
é a linha Tonco também. Ah, tá, porque já é conhecida. Mas em São José eles preferiram, porque acho que devido à dificuldade que eles encontraram na transferência, e aí resolveu. Agora, com relação à conta de Taubaté, de Ubatuba, né, Fábio? Inclusive, eu queria só que desse uma olhada para ver o CNPJ que está, porque o nome não é SMA que está saindo lá, do responsável pela conta. O DPRN ainda. Então, não sei, de repente, a gente nem precisa testar por causa disso. Mas, se for o mesmo CNPJ, a gente atesta com esse daí. E coloca aí o e-mail que foi encaminhado imediatamente ao INA da CBRN, que logo que a gente recebeu, a gente encaminhou para vocês. Né? E aí, como eu não vou ter ainda o ofício da CA, sendo encaminhado à agricultura, aí eu posso justificar com o e-mail, atesto e falo que descrevo lá que já foi encaminhado à CBRN, né, NA da CBRN, a notificação, a informação de que aquele prédio não é consumo nosso, né, de telefone nosso, e atesto, se for o caso. Mas eu acho que precisa ver só o CNPJ, porque está TPRN, não SMA, tá, ok?
Desculpa, Márcia. Em relação a isso que você falou, a Sandra fez uma observação bacana. A gente já tinha comentado isso antes também, mas é bom frisar. Isso tudo é bom que vocês mandem para cá. Uma cópia. Eu não sei se vocês fizeram ou não. Isso.
Eu mandei para devolver a conta para o NA da CBRN com o e-mail informando.
Isso, então,
o e-mail,
mas assim, quanto mais documentação comprobatória você tiver da situação, é o ideal. Mandar junto.
Eu entrei com a conta. Para descobrir que endereço era aquele, né? Porque eu entrei no site, coloquei o endereço lá e veio que lá era uma unidade da casa, da agricultura. Aí até copiamos esse e-mail para o Fábio lá da CBRN. Foi aí que a gente descobriu que aquele endereço, no qual o CBRN não existia, lá funcionava a casa da agricultura.
Não, mas é bom acontecer isso até para vocês perceberem essa situação. Quer dizer, não é, a gente não está inventando isso, isso acontece mesmo. É. A gente está pagando conta que não era para pagar.
É, não é.
E justamente por isso, assim, não é que ninguém estava nem aí. Mas
é que não sabia, nós não sabíamos.
Oi?
Nós não sabíamos.
Então, é isso que eu estou falando. Assim, a coisa sempre foi assim e foi, foi, foi. Precisava ser feito alguma coisa para organizar isso daí. E é que nem eu falei, agora tem dispositivos legais exigindo que seja feito. Né?
Então, agora precisa ver o CNPJ que está lá, porque DPRN deve ser diferente do CNPJ da SMA.
Com certeza. Não, é assim, cada unidade da secretaria ela tem um CNPJ próprio de filial.
Tá bom, então.
O da DPRN com certeza tinha o dela também. Sim, é o que eu falei, quer dizer, a coisa não foi, é isso que eu estou falando, quer dizer, a coisa veio e não foi atualizado, né?
E nesse caso, quem que vai testar, né, porque DPRN?
Então, pegando o gancho aqui na Márcia, no que a Márcia disse, o Fábio também, Fábio, com relação àquelas unidades que eu falei de Iguape e Cananeia, salvo engano, as nossas também constam DPRN, e até se eu fiz equivocadamente ao te mandar via memorando, é porque realmente esgotaram minhas tentativas de tratativas com a Fundação Florestal. No caso, não é agricultura, é fundação. Mas chegou até nós a informação que também não era mais nossa responsabilidade, contas pagas indevidas. Então, a gente ficou realmente numa saia justa, sem saber se o fiscal atesta ou não. Eu não autorizei a fiscal aqui, no caso presente, Madeleine, atestar. Ainda que venha agora essa ideia nossa de colocar uma observação. Mas eu não sei, Fábio, qual seria o melhor caminho, porque checar o CNPJ, salvo engano, 99% de certeza de estar constando lá DPRN. E agora a gente, aguardando as próximas chegarem, a gente fica com a mesma dificuldade. Então,
era isso que eu ia falar agora. Assim, a preocupação maior de vocês, nesse primeiro momento, não é nem identificar se o CNPJ está certo ou não. Quer dizer, aquele imóvel está sendo utilizado, aquele RGI é da secretaria, a água que está sendo consumida ali é para a secretaria, e depois a gente começa a mexer com essa parte do CNPJ. A gente falou aqui do CNPJ porque é uma coisa importante, isso tem que ser feito, isso tem que ser atualizado, até para você ter um controle do que, quais são as contas. A gente teve uma situação recente agora com a auditoria da Secretaria da Fazenda. Eu, na minha humilde opinião, não concordei muito com a situação, mas, quer dizer, eles vieram fazer auditoria na CBRN. O Fábio está balançando a cabeça, ele lembra. E aí a auditoria queria ver os processos de utilidade pública da CBRN. A gente falou, não existe. A CBRN não paga contas de utilidade pública. É pago tudo com recursos do Fundo Especial de Despesas através da CFA. Tudo junto. Quer dizer, não existe um processo, por exemplo, um processo da Sabesp para a CBRN e um processo da Sabesp para a CFA. É tudo junto. E eles queriam ver. Então, assim, você tendo uma relação de CNPJs e de contas, que já facilita essa filtragem. Quer dizer, você quer ver? Então, esses aqui são os RGIs, você pode olhar o processo e tal, mas está aqui. Quer dizer, está muito bagunçado isso, tá?
Então, mas nesse caso que é a Fundação Florestal, não posso mais dizer, então, que é SMA. Não é. Por isso, aquelas planilhas que, ao final do ano, são encaminhadas para nós, para que coloquemos o RGI e os dados e identificar o imóvel. A gente consegue identificar o imóvel, o endereço do imóvel, só que a gente consegue afirmar claramente que não é SMA, né? É Fundação Florestal.
Tá aí mais um problema que eu dei aqui, quer dizer, essas contas estavam sendo pagas, porque a gente aqui também não tem como saber disso, entendeu? Esse que é o problema. Agora, sim, é que nem o Fábio falou, tá no nome de quem? Está no nome da secretaria? Então vamos pagar e vamos regularizar. Tá no nome da fundação? Fundação, a conta é sua. É, que é que ainda, nem o que ela falou aqui.
Ainda não estão no nome da fundação.
Então, né? Então, a gente vai ter que pagar por aqui, até porque senão vai gerar um débito para a secretaria. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar também, que eu não lembro o nome dela, do IG, acabou comentando, esqueci o nome dela. Desculpa, a Sabesp está incluindo no Cadim agora. Isso gera um problema seríssimo para a secretaria, até para assinatura de convênios e tal, bloqueio o CNPJ da secretaria, fica todo mundo maluco para resolver. Então, principalmente contas da Sabesp, é bom tomar um cuidado especial. Com todas, mas mais com a Sabesp.
Então, só finalizando, com relação à publicação, a ideia do Fábio é ótima, seria nos moldes de passagens rodoviárias, uma listona lá, incluindo sim, todos os fiscais.
Sim, sim.
E só para ficar claro para mim, fiquei um pouco confusa, o atestado atualmente preenchido, que eu estou atestando após o fiscal, não sou o fiscal, o fiscal é uma funcionária do NAR, e eu estou aí embaixo pondo um de acordo, ciente de acordo e batendo o carimbo de diretoria do NAR. Isso devemos manter, Fábio, ou não mais? Porque também concordo, estamos imediatamente subordinados à CA. Em tese, não há motivos, posso estar enganada, me corrijam, para o Fábio atestar também ou dar um de acordo, a menos que ele utilize essa informação para algum controle devido. Aí sim, encaminharemos, mas ao meu ver ficaria até mais prático esse caminho direto NAR, CA, TOF, né?
Caso. Sim, assim, eu vou dar a minha opinião e é o que a gente conversou na reunião. Se qualquer um de vocês que se quer se manifestar, sim, não mantém e sim tem que passar pelo Fábio. Porque assim, quem vai elaborar a proposta orçamentária setorial da CBRN são eles. Então eles precisam ter esses dados lá, eles precisam ter essas informações lá. Então essas contas passando na mão deles já facilita. Do que de repente ele parar no final do ano e olhar 200 contas, sendo que ele pode olhar 10 por mês, vai lá, lança rapidinho, bonitinho, acabou. Então, assim, na minha opinião, eu sei que eles estão com uma demanda seríssima lá de pessoal, então não sei, mas o que foi combinado na reunião, e eles estavam todos presentes, era isso, a contaria. Independente é que nem eu disse, aí vai muito do bom senso da gente, quer dizer, embora no decreto esteja constando que os NARs estão subordinados ao CA, quem efetivamente acompanha essa despesa e utiliza efetivamente isso é CFA e CBRN. Então, caberia sim, na minha opinião, que isso passasse pelo núcleo administrativo.
Uhum. Só para justificar, por que dessa decisão de passar pelo NA? Como o Leandro falou, a questão da proposta orçamentária setorial. Hoje, quem paga isso é o fundo, quem ordena essa despesa é o chefe de gabinete, numa ação da CFA. A Elaine não está aí, mas ela poderia até afirmar isso.
Está aí.
Está aí? Ah, você se escondeu aí, desculpa. Mas existe a proposta para que isso seja dividido efetivamente. Então, essas mudanças de CNPJ já é pensando que no próximo exercício, não sei se no próximo, mas no outro, CBRN pague a sua despesa de utilidade pública, a CFA pague a sua. Então, por isso essa alteração. Não está exato com recursos do Tesouro. Então, essa é a ideia. Nessa reunião foi definido nesse formato. Não é só por uma questão de tramitação, não é só uma burocracia nas contas, mas por uma gestão futura que envolve questão financeira e orçamentária. Tá? Uhum. Só para te responder.
E eu também queria ajudar, porque assim, o que nós queremos falar aqui é que nós não queremos mais pagar contas que não são nossas. É isso que a gente quer deixar bem claro. E nós vimos casos que foi simples, né? A Márcia falou assim, eu conversei ali, a gente desligou, resolveu o problema fácil lá numa esfera, né, da regional. Mas isso não aconteceu, é o que a gente está dizendo. Aí você pode acionar a coordenadoria, o seu NA, para nós ajudarmos vocês. Porque o que a gente tem... A Natasha não conseguiu resolver com a fundação, né? A biosfera, nós tínhamos o mesmo problema. A biosfera mandava para cá, não mandava com atestado, toda aquela situação. Nós encontramos um dispositivo dizendo que o quê? A fundação que tinha que se responsabilizar por aquelas contas. Então, via coordenadoria de administração e chefia de gabinete... Foi passado isso para eles e, a partir daquele momento, contas que chegassem da biosfera, mesmo que viesse para o endereço daqui da Frederico Hermann, eram encaminhadas para lá. Então, comunicado aqui em cima, a gente também vai poder dar esse auxílio para vocês e até mesmo essas contas vão poder passar para lá. Tá?
E assim,
Ubatuba, Guapi e Cananéia, de fato, já recebeu.
ser de secretário ou de chefe de gabinete para chefe de gabinete. A gente não vai ter, a gente não tem autonomia para resolver isso. Mas já existe, está com a gente, já está providenciando.
Desculpa, só um minutinho, a Márcia quer falar também. Só complementando um pouco em relação ao que a... Não entendi o que o senhor quis dizer. Ah, sim. Sim, sim, isso eu não tenho aqui, isso não depende de mim.
Mas, na verdade, tem um notes via chefia de gabinete para o diretor da fundação. Então, se lá na esfera fundação isso não foi encaminhado para a área, né, certa, mas eu posso pegar o seu notes. Então, aí eu posso até pegar seu notes e passar esse correio. Na verdade, eu tenho assim, conta que chegou da biosfera, eu juntei esse notes, chefia de gabinete, com essa conta e mandei para a fundação. É do IEF? É, então, o que a gente está fazendo... Mas da fundação pode ser feita a mesma coisa, porque quando está na esfera SMA...
Eu queria comentar duas coisas. Uma é que assim, a CPU tem parques, né, que eram de outras secretarias, ou era da fundação, ou do instituto, e passou para a gente. Aí, por exemplo, tem um caso de um parque, o Guarapiranga, que ele era, acho que, da Fundação Florestal. E aí, no site da Sabesp, consta que tem contas não pagas de 98, 99, épocas que, né, o parque não tinha nada a ver com a gente. Nesse caso, então, quem que se responsabilizaria por essas contas não pagas, já que o parque passou para a gente só no final de 2012?
Então, na minha opinião...
É
o caso que a gente estava comentando anteriormente. Essas contas aí, elas foram para todas as unidades, para as unidades atestarem a veracidade das contas ou não. Se vocês receberam as contas, respondam para a gente, por favor, dizendo, essa conta é minha e não foi paga, ou essa conta já foi paga, anexando o comprovante de pagamento. É isso.
Mas mesmo
você indica que não era administrado.
Exatamente. Nesse momento que você recebeu uma conta de 98 e não era sua, fala, essa conta não é nossa, porque nós entramos nessa unidade em 2012.
É, assim, a gente não recebeu nenhuma conta, mas consultando no site aparece, por exemplo, tem uma instalação
não,
lá...
O site da Sabesp, os sites, às vezes, eles não são devidamente atualizados. Uhum. O que é atualizado são as informações que a Sabesp encaminha para a gente, que a Eletropaulo encaminha para a gente, e nós repassamos para as unidades, tá? É isso daí que acontece. Então, quando a gente encaminha uma solicitação de verificação, de pagamento de algumas contas existentes, o mais rápido possível que a gente receba as respostas, a gente vai estar encaminhando para quem de direito, informando da veracidade da documentação ou não, se é de nossa responsabilidade ou não. E depois, obviamente, vai existir tratativas superiores, dizendo, e eles vão, numa questão de uns 2 ou 3 anos, eles mandaram uma conta para a gente de, acho que quase 600, 700, 800 mil reais. E nós fizemos esse trabalho, encaminhamos para eles de volta, isso daí gerou um crédito para nós de quase 100 mil reais. Tá.
Bom, outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão da telefonia, que nos parques foi feito o contrato, né, de telefonia, só 3 parques que não têm o contrato, porque não foi possível instalar as linhas, só que até hoje, dessas linhas novas, a gente não conseguiu pagar uma conta, porque... Desde o início do ano, todas as contas elas vêm erradas.
Com a tarifação errada.
Com a tarifação errada, diferente do que está no contrato. E aí já foi inúmeros e-mails, inúmeras tentativas de negociação. Aí agora, sim, até que enfim conseguiu chegar no valor correto, porque toda vez eles apontavam alguma coisa que não dava certo. Só que, mesmo assim, eu ainda não recebi as faturas. Né? Eles mandaram e-mail falando que vão encaminhar as faturas prorrogadas e tal, mas até hoje nada. E a gente está já em junho e desde o início do ano a gente não pagou o telefone. Eu acho que a CEA tem um problema semelhante, eu não sei se mais alguém. E aí, nesse caso, assim, é possível fazer alguma coisa ou só aguardar? Assim, eu tenho todo o histórico dos e-mails.
Então, é o que eu falei para vocês. Na minha opinião, está documentado. A Telefônica não tem por que cobrar vocês depois. E se eles cobrarem, a Secretaria entra com uma ação com a, como é que chama? Com a Corregedoria, não sei. Porque eles não podem cobrar. Se eles estão faturando errado, valor errado, você tem isso documentado? Na minha opinião, nunca haveria uma cobrança da telefônica nesse sentido.
Só não devolver uma conta como manda o contrato, porque eles nem dizem aonde...
Não, sim, com certeza, mas você tem uma... A Regina, a famosa Regina Jara.
Do assunto, e ela nada respondia. Aí eu peguei aquela conta e mandei para a mesa dela. Na hora ela me ligou. Dani, eu recebi uma conta aqui. Eu falei, então, lembra aqueles notes que eu te passei, que é sobre isso? Ah, tá bom, agora eu vou pedir para cancelar. Aí resolveu. Própria Regina, manda para a mesa dela. Notes não adianta, tem que ser na mesa.
Só voltando um pouco, já passou um certo tempo, mas voltando na pergunta da Natasha, do porquê passar pelo núcleo administrativo... Tem muito a ver com aquilo que a gente conversou também. Por exemplo, hoje, dentro do exercício, você não pode remanejar recursos de utilidade pública. Está previsto no decreto de execução. Você pode só acrescentar recursos, retirar, não. Só que assim, identificando-se essa redução de consumo no exercício, na hora do Fábio, ou na hora da Elaine, do Alexandre, do Dylan, elaborar a proposta orçamentária setorial do próximo ano, você consegue reduzir essa previsão. E aí você usa essa diferença desse recurso para um outro... Aí mais ainda importante ainda a gente regularizar essa situação de contas que estão sendo pagas que não são nossas. Quer dizer, só aí você reduz o consumo para zero. Quer dizer, você não está reduzindo o consumo, você está eliminando o consumo, é melhor ainda. Quer dizer, e aí é o interesse de vocês também. Quer dizer, vocês todos vão ser beneficiados com isso. Quer dizer, vai ter investimento para fazer em outras coisas que é do interesse de vocês também.
Só fecharmos mais uma coisa, aproveitar os NAs aqui. O Notes é para começar a funcionar em abril, ok? Então, os fiscais teriam que trocar os endereços, isso a gente está vendo as dificuldades. Mas vamos colocar um prazo? Porque o Centro de Gestão de Documentos, né, nos questionou até quando, e até mesmo os núcleos perguntaram, vamos reforçar a data. Então, a gente conversou se dia 15, agora de julho, é uma data para encaminharmos elas fisicamente. Não chegou, Daniele, perdeu no meio do processo, no malote, o que, que vai fazer? É a segunda via. Como tirar a segunda via? Se você não conseguiu, tentou de tudo quanto é jeito, tenta também falar lá com a Silvana, ela está acostumada a tirar as segundas vias. E eu acho que dia 15 é um bom prazo para não encaminhar mais fisicamente. Poderia ser uma coisa contra? Isso, aí a polícia, como faria, Elaine? Continua vindo via o seu memorando...
Elaine.
Vai ficar concentrado no batalhão, na companhia, isso não está definido. Na verdade, esse é um primeiro, já foi falado por telefone e tudo, mas é um primeiro contato com eles, que eles estão se inteirando realmente do procedimento. Né? Então, eu vou sentar com eles depois aqui, a gente vai tentar se organizar e ver qual que é a melhor forma. Então, a princípio, o que você está falando seria transferência. Vamos supor, eles vão me designar o nome das pessoas que vão ficar responsáveis. Porque quem estão aqui são os comandantes de batalhão. Eles vão repassar isso para as companhias, enfim. Né? Então, uma vez definido isso, essa pessoa que vai ficar responsável como fiscal, ela vai fazer a transferência de endereço? É isso? Vai pessoalmente lá, no caso... Aí entra em contato conosco. E no caso da telefonia também. Todas as contas. Tá. Então... Sim. Não, porque hoje, assim, só para vocês terem uma ideia, só de telefone, a Ana Paula tabela 350 contas. Fora. É isso
a
mesmo,
gente,
Ana?
A gente sabe. A gente
fora a energia e a conta de água.
A gente sabe o que é isso.
Então, quero até apresentá-la a vocês. A Ana é meu braço direito na questão da polícia ambiental. Ela faz toda essa parte de utilidade pública e também a parte dos contratos, nota fiscal, ela que avalia tudo.
né? A gente trabalha em conjunto, mas ela que executa esse trabalho. Então, assim, Daniel, eu queria negociar esse prazo em relação à polícia. Sim. Vamos fazer um prazo diferenciado? Os...
Mas vamos fazer, porque...
Sim.
Ô, Elaine, desculpa cortar, o Lucas, a Sandra, a Silvana estão conversando aqui, eles lembraram de uma coisa interessante. A necessidade de alterar o CNPJ não é imediata, tá? É mais interessante para a gente que essa conta vá para quem está efetivamente consumindo. Entendi. Então, o inicial seria a alteração do endereço de entrega, tá? E no caso do contrato de telefone, das linhas de telefonia, tem uma peculiaridade. Há uma previsão de que se faça um contrato de telefonia.
Sim,
então, assim, de repente tem que avaliar se vale a pena fazer essa correria toda com a telefonia fixa para alterar e daqui 6 meses contrata, muda todas as linhas de novo.
Também.
Quer dizer, pô, tá assim há 10 anos, deixa assim, só muda o endereço de entrega, de repente. Tá? Porque, de repente, é um volume de serviço que eles vão ter que não tem necessidade. Agora, assim, eu não sei, teria que ver com o Ricardo qual é o andamento desse processo, em que pé que está. Está prestes a sair? Não, vai demorar. Não, não vai mais sair. Pô, então vamos regularizar. Não vai sair daqui 6 meses? Continua pagando 6 meses do jeito que está, só altera o endereço de entrega, que é o mais importante.
Mas segunda-feira
eles conseguem
tirar? Eu creio que sim. Então, mas a questão do pagamento, Lê, a gente não vai mudar o CNPJ, vai continuar sendo CFA. A mudança que a gente está falando aqui é do endereço.
Eu sei, mas as contas de telefonia estão todas com o CNPJ da CFA? Ou estão todos com CNPJ, CFA, desculpa, polícia só CFA, perdão.
É.
Não. Então tudo bem.
Acho
então,
que tá. Sim.
Não, tudo bem.
Não fiz então, essa checagem, precisaria dar uma...
Esquece o que eu falei.
Precisaria dar uma confirmada.
São 350 contas, né? Eu não sei.
Não posso responder se estão isso,
todas.
Eu também não.
Eu também não.
Né?
Então, seria só mudança de endereço?
Sim, o inicial, sim. E assim, o Ivan, antes de você comentar, desculpa, aí é uma sugestão para a polícia, para a Elaine, se é viável ou não, eu não sei, até porque, é que nem eu comentei com vocês, eu não estou familiarizado muito com a estrutura da polícia, mas é que nem eu comentei, para a gente aqui do Finanças, a gente quer ter esse controle, o núcleo também, a CFA também, de pagar o que é nosso, e pagar sabendo que está sendo feito um controle. Então, assim, não necessariamente quem tem que assinar e quem tem que ser o fiscal é quem está usando. Então, se dentro da estrutura da polícia vocês identificarem que é mais fácil que o batalhão controle ou que é o pelotão que tem que controlar, abaixo desse pelotão tem uma série de outros servidores, quer dizer, vocês criam uma metodologia para vocês. Quer dizer, por exemplo, o senhor vai atestar a conta de outras 10 unidades. Tudo bem, eu quero um documento dessas unidades que a conta realmente está... O senhor recebeu a conta, falou, ó, a sua medição aí foi X. Ah, não, tá ok, é isso aí mesmo. O senhor junta isso daí, atesta a conta e manda pra gente. Quer dizer, porque se for seguir toda essa burocracia da polícia, talvez a conta chegue aqui atrasada. Então, de repente, vocês poderiam criar. Quer dizer, não precisa ser, a assinatura do atestado não precisa ser de quem efetivamente está usando. Mas é bom que essa pessoa que está assinando esteja controlando a pessoa que está usando, entendeu? Cobrando dela que ela tome, porque assim, é que nem eu comentei, a ideia do decreto, de tudo que a gente está comentando aqui, não é simplesmente pegar alguém para assinar a conta. É pegar alguém para acompanhar esse consumo e tentar reduzir. Tá? Então, não necessariamente tem que ser quem está usando. Principalmente por causa da polícia. Né? Para os demais, o ideal é que seja a unidade consumidora. Mas para a polícia, que tem essa peculiaridade, que tem essa estrutura gigantesca, que o senhor comentou comigo, talvez seja assim. Quer dizer, pega dentro dessa estrutura uma esfera não tão alta, mas que tenha uma certa subordinação, assina esse documento, quer dizer, você já eliminou 3, 4 passos e isso vem pro comando e depois vem para cá. Mas que haja comprovações de que a polícia está controlando esse consumo de alguma maneira, ou via e-mail, ou via comunicado, alguma coisa desse tipo.
Só deixar aqui que a gente, em Sorocaba, nós já providenciamos a mudança de endereço da conta de telefonia fixa, né? Então, novamente compartilhando a experiência, né, e agradecendo a Ana Paula, que vive me ajudando lá, a gente eu não consegui fazer a mudança de endereço ligando no telefone. Não dá. Ele fica lá perguntando um monte de coisa, ele chega no final, você não tem autorização para fazer isso. Tá?
Meia hora.
Aí eu entrei em contato com a Ana e tal, e a gente fez isso via Gestic. Mandei, a Ana encaminhou um e-mail para o Igor, né? E o Igor providenciou de um dia para o outro a mudança de endereço. Então, acho que é bom deixar claro o caminho a ser feito para que a gente poupe trabalho.
Sim,
não
com certeza.
Não liguem lá pedindo...
Com certeza.
Que vocês não vão conseguir mudar.
Então... É que nem eu comentei aqui, o COETIC tem essa... Ele tá, é um órgão subordinado à Secretaria de Gestão Pública, mas tem o GESTIC representando aqui. Então, teoricamente, essa parte de telefonia, talvez o pessoal do GESTIC consiga auxiliar vocês.
Quando foi solicitado para que a gente mudasse os endereços, não foi repassado para a gente essa informação. Então, houve um...
Sim.
A gente teve que fazer um caminho mais longo, sendo que poderia ter sido um caminho mais curto. Então, estou só compartilhando o que a gente passou para que os outros já tomem essa providência de imediato.
Sim.
Manda um e-mail para o GESTIC.
O desligamento é super rápido. Eles fizeram também de um dia para o outro para mim.
Mais alguém? É meio dia e meio já. A gente vai embora, vai almoçar, vai voltar. Acabou.
Não, tá. Eu acho que é só fechar isso. Então, para os demais, dia 15, você recebeu a conta já porque você atualizou, ou você vai providenciar a segunda via. E aí a polícia, a Elaine vai passar um prazo para a gente.
Eu vou conversar com eles e a gente vai entrar num acordo aqui e eu te comunico ainda hoje, tá? Do que é um prazo mais efetivo para eles conseguirem se organizar, para te passar, para não ficar toda hora também mudando. Deixa só aproveitar, eu conversei aqui com a Dani, ela vai verificar a possibilidade junto ao coordenador, o Omar, da CA, de se fazer um ato único, uma resolução SMA, que aí incluiria a listagem dos NARs, né, dos fiscais e de vocês. Então, quanto antes a gente tiver os nomes das pessoas que vão ficar responsáveis, seria bom. Com certeza. Sim.
Sim,
importantíssimo.
Exatamente, como acontece nos contratos. Como acontece nos contratos.
A
mesma sistemática, é isso?
Isso. Até duas pessoas inteiradas no mesmo assunto, se por uma eventualidade outra não está. Isso, férias, enfim, curso, treinamento, o outro está lá para suprir. Sempre tem que ter, né? O segundo.
E só mais um detalhe. Foi mais uma coisa que eu ensaiei ontem e eu esqueci de falar. Eu pus os agradecimentos ali, mas agradecer principalmente a presença de cada um de vocês aí, que se dispuseram, se interessaram em vir, em saber, em procurar, buscar essa melhoria constante aí no serviço público. Obrigado bastante, muito obrigado pela presença de cada um de vocês.
Olê, esse material... Leandro, esse material você vai encaminhar, está disponível?
Então, eu vou sentar com a Dani agora para a gente fechar isso daí. Teoricamente vai ser disponibilizado no site da CA. Porque assim, a gente chegou a conversar sobre isso, de repente tentar fazer um levantamento de quantas pessoas viriam e gravar isso em mídia digital.
É isso que eu estava pensando.
Então, havendo... Como existe o site da CA e qualquer um tem acesso, é muito mais fácil. A pessoa entra lá e baixa o arquivo, na minha opinião.
Tá, mas, claro, eu vou baixar esse arquivo e vou passar esse arquivo.
Eles entram embaixo.
É só entrar no site da secretaria e cada um pode pegar lá o arquivo.
Exatamente, é isso que eu estou te falando. Todo mundo tem acesso, então não precisa você passar. Todo mundo sabe que tem que entrar lá e baixar, entendeu?
E esses desculpa, os modelos, isso, né, os requerimentos, eles estão numa forma que você pode digitalmente preencher, não está protegido.
Pode
nada.
Corrigir o xxx,
pode fazer.
Tá tranquilo,
então tá bom.
Não está bloqueado.
Então, beleza.
Os diretores dos NARS que pediram para falar com o Omar, ele disse que 2h30, que aí ele vai reunir os outros diretores e falam com todos. Então, se 2h30 vocês puderem estar lá no quarto andar, aí ele aproveita e fala com vocês.